E aí, pessoal, e aí, Regis, Isaac, Félix e, não menos importante, Giovana, que tá aqui do meu lado.
Não,
Ela vai lhe
beleza.
bater.
Ela
Não, já
fez
fiz isso.
isso.
É,
Ela fez.
eu acho que realmente manter o menos importante mesmo.
E não, que é isso.
Não,
Que
pior
é
que eu
isso,
falei, não menos importante, olha
já
só.
começar de tentando aí, mano.
Não, é o caso de ódio apenas entre os dois aqui.
É, se ama.
Enfim, vamos lá. Hoje vamos falar sobre Parasita. E Félix tá meio caladinho agora, né? Mas tudo bem. Quando voltar da vinheta, a gente continua e retoma.
Tu nem deu uma introdução, já vai fazer a vinheta.
A gente vai falar aqui Parasita. Parasita o quê? É um filme
Que tem um cara parasitando.
norte-coreano, confia.
Não.
Pera aí. E solta a vinheta!
Solta a vinheta. E voltamos. Então, mano. Manos, né? Vamos lá. Parasita, né? Um filme sul-coreano. Eu falei norte-coreano porque no filme
Norte,
mesmo tem uma
pô.
piada sobre a Coreia do Norte. Né?
A galera fala de sul-coreano somente K-pop, mano.
Que é isso, Isaac?
É que tipo o pessoal
Não
fala.
tem K-pop no filme.
Não tem.
Ah,
Ainda bem, né?
ainda bem. Porra, graças a
Que
Deus.
pena.
Mas já perdeu metade do público brasileiro, né? Que faz mais sucesso aqui do que em outros
E
países.
realmente,
Ah,
né?
de
Se tivesse assim uma banda assim, sei lá, um BTS tocando assim por meio segundo, meu Deus do céu, as ARMY ia ficar.
Que é
É, vamos
isso, pô? Que é isso? O
chamar.
cara fala de BTS de graça, pô. Os caras tão nem pagando pra gente.
É isso, não,
E
não.
vamos
Não,
falar
propaganda
aqui.
gratuita.
Eu não tô zoando, pô.
Ah.
Eu tô
Vamos
falando
falar
assim
que
como se eu.
Félix parece o Jimin do BTS, né?
Que é isso?
Parece
Rapaz.
Kimmy. Jimmy. Não, Kim.
Eu
Sei
acho
lá,
que o
mano.
Kiko conhece demais sobre esses caras, hein?
É,
Tá tudo na
cara, você tá meio
suspeita.
estranho.
Tá suspeito isso
Sei.
aí, cara.
Sei nada, não. É que minha prima é K-pop, é pô.
Sim, aquela prima, né, que não tem nome.
Que é
Vixe.
isso?
Aquela
Depois
prima
ela,
que
tipo,
conversa com o
ela.
Ícaro e
Aí,
termina com o Regis.
é muito. É um complicado aí. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre Parasita, né?
Já, milésima vez tu repete esse nome.
Eu sei. É porque pra salientar, porque eu ia fazer uma introdução, assim, uma ponte. Porque, tipo, a gente já sabe. Todo mundo sabe o que significa um parasita, né? Já estudou biologia aqui, né? Eu espero que todo mundo tenha estudado biologia na
No
escola.
livro
Eu
que eu tava
estudei.
lendo
É,
falou.
tipo.
Mas pode ser que os ouvintes não saibam, né? Aí a gente tem que fazer a ponte do que significa. Era bom pegar um Aurélio para ler e tal.
É
Não, o
isso.
parasita, ele é um
Organismo que vive em
organismo.
associação.
Peraí, um organismo que ele meio que se instala no hospedeiro e rouba todas as proteínas, tudo dos hospedeiros,
Retira uns meios
tudo.
para
Todas as
sobrevivência
energias
de outro.
do hospedeiro, chegando até a, sei lá, provavelmente matar o hospedeiro às vezes.
Sim.
Um
É, um
exemplo de
parasita.
parasita é uma tênia. A
Um
tênia é um parasita.
parasita que mata seu hospedeiro é burro, mano. Sua fã já dizia isso.
É,
Mas
mas.
isso é porque ele já consumiu tanto que o hospedeiro não tem mais o que dar para ele.
Não, mas
É, ele acaba com
tem
tudo, né?
parasita que pode
Olha.
viver anos, até a morte do animal de boa.
É, mas trazendo um
Mas de uma forma ou de
parasita.
outra ele vai causar prejuízo para o animal que
Não,
ele tá
sempre.
parasitando.
É, mas trazendo parasita para o mundo atual, podemos dizer que é tipo um filho que depois dos 30 continua vivendo no porão da mãe. Se parasita.
Sim.
Que
Eu
isso?
conheço uma galera que continua depois dos 30 vivendo na casa dos pais e isso é muito estranho.
É, então.
E tem dinheiro, sabe? Assim, poderia sair de casa, mas não sabe.
Pra
quê, né?
é engraçado que na Europa, tipo, quando o filho faz 18, tipo, os pais já falam, pode vazar aqui de casa, viu? Já aqui a gente
Nos
fica muito
Estados Unidos
legal.
também.
Ah, é, pô.
Não é nem apontando uma arma pra cabeça deles, assim.
Às vezes sim.
Eles são convidados a se retirar.
Se for no Texas, se for no Texas. Caramba, o cara de boa assim jogando videogame em casa, o pai chega assim com a arma. Não, vai embora. Agora. Já arrumei suas malas. Só aí.
Tinha uma galera lá da escola que fazia muita merda. Aí acabaram sendo expulsos no ano
Que é
seguinte.
isso?
Mas a escola chegou e falou assim: não, vocês sabem que os seus colegas não estão mais entre vocês, não sei o quê, mas eles não foram expulsos, eles foram convidados a se retirar.
Retirar. Foda.
É a maneira mais elegante de ir embora, né? De pedir para
Sim.
alguém pegar o beco.
Não, esse negócio é, não estão mais aqui entre nós, a pessoa já pensa, cara, morreram.
É.
Mas enfim, né? Tipo, falando assim do filme, né? O que Regis até falou sobre um negócio, né? Parasita, o filho que, né, mora com os pais depois dos 30. Isso até tem um pouco de relação, né? No caso, não necessariamente a mesma coisa, né? Mas, tipo, dá até pra associar com o filme porque ele trata da vida real e trata do parasita real, né? Que é na história apresentada a família lá, que eu não sei o sobrenome, que é meio complicado, que tem tanto nome aí
É
que
Kitaik.
falam que
É
eu
a família aqui,
me
né?
perco todo.
A família aqui, né? Kitaik.
É, a família golpista.
Família golfista.
O pai, eu gostei muito da jogada. A gente entende que o pai era atleta só pela medalha que tem no naquele canto lá da. Não sei se era uma sala ou um quarto.
No quarto
Sim.
dele, tipo, pô, é quando quando tá tendo a enchente, assim, no finalzinho do filme. Velho, o conceito de pobreza, né? Que, tipo, é engraçado que o pobre com o rico, e o rico sabendo quem é o pobre só por causa de um cheiro, velho. Tipo, o pai e o pai da
É, tem esse
fruta.
aspecto do cheiro muito bom, mano.
Então, sobre o cheiro, Giovanni não tinha entendido na hora que. Porque o pai enlouqueceu e matou o cara, né? O dono da casa. Foi porque, né, quando o marido lá da. Caramba,
O
da
par.
ex-governanta
O
morreu,
par. Ah, tá.
aí ele
Não.
foi pegar, né? É,
Desculpa, pode falar.
ele foi pegar lá, né, a chave, e ele meio que sentiu o cheiro do cara, e ele ficou, tipo, um cheiro horrível e tal, assim, pela reação. E
Ficou com
foi aí que.
nojinho. Não, e
É, o nojinho. Aí o cara enlouqueceu ali naquela hora. Ela não tinha entendido porque ela não tinha prestado atenção nessa parte direito.
Bicho,
sei não.
o que eu
Não
achei
entendi se esse
interessante.
recebeu realmente a motivação.
Ah, tá. Agora
O
entendi.
que eu acho interessante é porque, tipo, foi se acumulando, tá ligado? Tipo, desde aquela parte lá que eles estavam escondidos dentro da casa. Aí, tipo, o cheiro que o motorista, tipo, dava pra família. Tipo, esse cheiro de. É como se você colocasse um pano pra ferver. Era exatamente esse cheiro. Aí depois disso. É quando o pai da família também tava lá dando carona, né? Tipo, voltando pra casa. A moça até abre a janela, tipo assim, pra livrar desse cheiro. Aí, tipo, o senhor que percebe, né? Pô, ela também falou isso depois da inundação, né? Que teve. Aí isso foi se acumulando nele até chegar à parte final, que, tipo, pô, é como se ele se reconhecesse que o pobre é ruim pelo cheiro. E não só isso, porque também teve uma parte em que, quando tava ocorrendo a chuva, né? Que o pessoal tava salvando a casa, tipo, nossa casa e tal, nossa, que merda, velho. Aí o pessoal lá da família Park, né, tava lá na casinha deles dormindo. Até quando
Sim.
a dona Park fala assim: essa chuvinha boa nos trouxe um.
Essa chuva foi uma bênção.
Foi uma bênção.
Sim.
Essa chuva foi uma
E ele fica
bênção.
até com a cara de. Ele fica com a cara meio triste assim depois que ela fala isso, ele lembrando do que
É porque,
aconteceu.
tipo, pra ela foi uma bênção. Ela não sabe o que é que o outro tava correndo, né?
Ela tem uma casa enorme, uma mansão, que não é no subsolo. Ela tem toda, entre aspas, proteção e tal. E pra ela isso é bom, mas pra eles que moram no subsolo, que tem uma possibilidade maior de alagar a casa, foi péssima essa chuva.
Mas pra eu.
Cara,
Esse filme é
e.
cheio de simbologia, né? Que você citou o lance do subsolo. Você vê que a família aqui, que é a família com menos poder aquisitivo, mora lá embaixo, enquanto a família Parker mora em cima,
Camada
né?
de
Numa
cima.
área mais alta.
Aqueles conceitos de cidade alta e cidade baixa.
É engraçado, cara.
Isso.
É engraçado porque, tipo, na Ásia, o pessoal, como tem muita taxa de população, né? Eles usam qualquer coisinha para viver. Tipo, eu não sei se vocês já viram um tour pela China. Eles vivem em micro apartamentos, parecidos do gaiolas, tá ligado? E até o conceito de, tipo, você poder descansar em qualquer lugar, até no Japão, que, tipo, porra, no Japão, se bem que é tratado como algo mais de luxo, mas, ó, existem hotéis que, tipo, são mini cápsulas para você dormir, tipo, só cabe você e você dorme lá. Aí também em trens existem, tipo, na parte de luxo, um lugar bem específicozinho para você dormir, que tem poucos metros quadrados. Também tem ônibus lá, estão projetando ônibus, isso que é uma coisa bem interessante. E, tipo, essa parte de que realmente o pessoal mora no gueto, mora no porão, que, tipo, até o cara, o esposo, o esposo da antiga governanta falou: ah, eu já tô acostumado aqui. Você entenderia se você morasse no porão. Mas, tipo, porra, eles moram no porão. Eu acho interessante que chega até a ser uma ironia, tá ligado? Porque...
Exatamente.
Porque, se você morasse aqui, eu acho que você entenderia. Eu já tô aqui há 4 anos, tá ligado? Aí, no final...
Ele pergunta, né? Como é que tu aguenta ficar aqui embaixo, não sei o quê.
E aí, como é que você consegue viver aqui, né?
Consegue. E, mano, eu até fiz um paralelo, assim, né? Pensando sobre a questão do pobre que ele idolatra o rico, né? Às vezes. Porque, tipo, ele idolatra o dono da casa. Ele tem recortes de jornais, essas coisas, de revistas, do cara, e ficava falando com ele como se ele fosse tipo um deus, né? Como se ele tivesse muita eterna gratidão por...
É, o Neil Parker, né?
Por viver ali.
O famoso, né? Conceito do pobre, que quando um rico dá qualquer esmola, diz que ele é extremamente humilde, que é uma pessoa de grande coração.
Eu acho engraçado porque, tipo, é meio que uma analogia que ele tá se parasitando. O cara tá se parasitando do Sr. Parker, mas ele não se parasita por um mal, bora dizer assim, é por uma necessidade, que ele não tem mais nenhum canto. Não é à toa que, tipo, ele tenta meio que fazer o Sr. Parker ser Deus. Não é à toa que ele tá morrendo assim, ah, Sr. Parker, tipo, lá no chão, depois que tomou um negócio no bucho. Aí você me conhece, aí eu respeito, aí ele morre, tá ligado? Sem falar, é isso. Tipo, ele tem um...
E os Parkers são meio parasita também, né? Se a gente parar pra pensar, porque eles também... pegando o serviço daquela família da maneira como eles fazem, eles também estão se aproveitando de outro organismo, entre aspas, né?
Não, eu acho que aí já chega a ser eu acho que aí já chega a ser mutualismo, não? Para dizer assim?
É porque ele paga, né? Agora, o conceito do cheiro é tão interessante, bicho, porque até a criança, ele percebe, ele fala, eles cheiram todos iguais, olha. Aí fala, a senhorita fala, também cheira assim. Tipo, aquilo já é algo ensinado. O reconhecimento pelo cheiro já é algo ensinado.
Bicho, eu acho até interessante.
Até a criança.
Eu quero falar uma coisa que eu leio muito mangá coreano, chega até a ser engraçado. Aí eu falo com um amigo meu que... coreano é tudo talarico, é muito talarico, bicho, eu acho que isso até ser engraçado. Coreano é uma questão, é um fato que coreano é muito talarico, tá ligado? Quando chega na universidade, tipo, tá lá o Min, né, o amigo lá do Taiki, né, tipo, quando eu voltar da minha excursão, aí eu vou e pedir a menina namoro. Aí você vê que na metade do filme, quando tá tudo dando certo pra família Taiki, aí tipo, quando eles estão lendo o diário da mina, tá ligado? Porra, aqui eu já sei que ela gosta de mim, tá, já tá meio que namorando, aí, o que é que você vai fazer depois, quando você ir pra faculdade, aí, tá aí? Ah, eu acho que eu vou pedir a Dong namoro, tá ligado? Aí, porra!
Exatamente.
Bicho, chega até a ser caralho, velho, que bicho otário, velho. Chega a ser irônico também.
Eu fiquei revoltada com isso, eu fiquei muito revoltada, porque, ele falou assim, não, eu vou te indicar, blá, 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 você é meu amigo e tal... Mas eu quero ficar com ela. Aí, do nada, ele vai lá e fica com a menina. E
tá lá, Arica, a mina. Cara, sobre a filha dos Parker, tipo, tem a relação de pais e filhos. Você vê ali que ela é a preterida da família, né? O molequinho mais novo é o preferido, né?
Aí, é o mais estranho, assim, né? Porque, tipo, eu acho que a questão da preferência... É mais pelos cuidados, né? Porque o menino já teve convulsão e tudo, então eles meio que têm um cuidado especial com ele.
Mas naquela hora que ela não, ela oferece a todo mundo, mas come o Japaguri sozinho, sozinha, e não oferece a minha, ela ofereceu geral, menos a filha.
Ela ofereceu até pra governante.
E vocês perceberam...
Exatamente.
Vocês perceberam em relação a esse negócio, não fica tanto explícito, fica bem as entrelinhas, do amor da família Parker, porque quando o senhor que tá lá dando uma de chofé pro senhor Parker, né, aí tipo, pelo menos você ama sua esposa, né, aí ele fica assim sem responder, eu acho que eu posso chamar isso de amor, eu acho que eu amo realmente minha esposa. Você vê que ele não...
Sim, mano, ele passou muito tempo pra falar, foi uma pausa muito dramática.
E eu tenho uma consideração a fazer. Não sei se vocês perceberam, mas era o tempo todo. Ah, e o pai do Dasson, né?
É, do Dasson.
O pai do Dasson, a mãe do Dasson, não chama de, tipo, esposo, sei lá, fulaninha, meu amor, blá, blá. Não. É o pai de fulano.
Eu acho que isso já chega a ser uma coisa que é mais cultural, tá ligado? No Japão, realmente, tipo, eu falo muito de Japão porque eu leio muito mangá, assim, realmente é uma coisa bem normal falar isso. Tipo, é porque nesses países asiáticos não é só questão de amor, tá ligado? Tipo, porra, é que aqui eu acho que o amor é muito romantizado em relação a. Ah, eu vou fugir por você, eu vou fugir.
Amor romantizado.
Não, foda. Você sabe o que eu quero dizer com em romance.
Ah, entendi.
Mas, tipo, ah, porque é assim, ah, eu quero viver com você, não importa se eu for pobre, mas lá, tipo, ó, eu vou viver com você somente se a gente tiver um emprego decente, uma casa decente, para que a gente possa viver feliz. Porque, porra, sei lá, se a gente fugir para algum canto e tal, acontecer alguma coisa, como é que a gente vai ser feliz? A gente vivendo em gueto, a gente vivendo só a gente. Se a gente tiver filhos, como é que a gente vai sustentar eles, tá ligado? Eles pensam em tudo, não é só questão de amor, porque o amor não bota a comida na mesa e nem paga as contas, bora dizer assim. É realmente a coisa mais realista nessa parte oriental do mundo, bora dizer assim.
Mas eu acho que essa conversa que eles têm muito sobre amor é mais uma forma do seu Kim, que é tentar quebrar essa barreira
Não.
entre o patrão e o empregado, que é mais assim um ponto para a gente não se apegar tanto assim à família Parker também, né? Porque o senhor Parker, ele sempre fica diminuindo o senhor Kim para aquilo que ele está fazendo, para a profissão dele e apenas
Mas você
aquilo.
já percebeu?
Sempre coloca ele como apenas um empregado. Do todo o tempo do filme que ele tenta conversar com ele da maneira que quebre um pouco essa barreira, ele vai e diz que ele tem que colocar ele como uma pessoa que tem que saber seu lugar, como ele diz em um diálogo no começo do filme, que a governanta sabia seus limites, ele gosta de pessoas que sabem seus limites, ou algo do tipo.
Não, para o senhor Parker, o senhor Ken era só um objeto, tá ligado? Que ele tava usando e depois ia descartar.
Que eu disse que ele de certo modo estava parasitando aquela família, né? Apesar dele estar pagando eles, você vê facilmente que a família Kim faz algumas coisas que eles não gostam de estar fazendo, mas estão fazendo para receber dinheiro, e os Parker gostam de ficar jogando aquilo na cara deles. O senhor Parker especificamente.
Tipo, você já percebeu que eu não boto a culpa completamente na família Parker. Eu boto a culpa principalmente no senhor Parker, porque ele realmente tratava as pessoas como, vamos dizer assim, objetos e, tipo, diminuía as pessoas. Porém, eu digo que a senhora Parker, eu não digo que ela era má por natureza. Eu digo que ela era somente ingênua.
Ingênua, é isso
Ingênua.
mesmo, cara.
É,
Isso
ela
mesmo.
Mas eu acho que ninguém é mal naquele filme, pô. Aí é que tá. Todo mundo no filme comete. Faz. Eles agem como seres humanos normais. Eles fazem coisas boas, fazem coisas ruins também. Eles sempre estão tentando permanecer por cima.
É,
Vixe, quase
por
falei.
egoísmo.
Mas.
Desculpa falar.
É, mas no momento. Mas apesar de tudo que eles fazem, eles ficam preocupados com o que eles fizeram, por exemplo, com a antiga governanta e com o marido dela. Tanto que a consciência do filho da família Parker fica tão. Da família Parker não, da família Kim, fica tão pesada que ele vai lá para presentear eles com a
Aquela
pedra,
pedra,
né?
bicho, aquela pedra, velho. Que no final foi parar no Rio de volta.
É muito.
É
Aquela
tudo
pedra
rio.
só não é mais foda do que a mala do Pulp Fiction, pô.
Bicho, o que eu acho engraçado é porque, tipo, por questões de egoísmo e pelo ser humano, vamos dizer assim, pela natureza do ser humano, esse filme não acabou de outra forma. Acabou com três mortes e uma pessoa desaparecida, né? Mas assim, que é o pai da família Tyke, que ficou no porão por vários anos. Porque, tipo, pô, o que é que aconteceria? Tava todo mundo ali, tava os seis, né? Tipo, a família Tyke, a governanta e o marido. Tipo, tava todo mundo na mesma situação. Porra, aí, tipo, sendo que tava todo mundo querendo ficar, bora dizer, com os empregos ou, tipo, com o senhor Parker pra si, tipo, a família Parker pra si. Porque, tipo, se tudo tivesse resolvido em um diálogo, ou, tipo, fazendo tratos, né? Que, tipo, até a mina que morreu, a irmã do. Fala assim, por que a gente não tenta fazer um trato com eles? Não seria bem melhor e tal? Se tivesse tentado fazer o trato no final, bicho, tava todo mundo no mesmo ponto. Tipo, são famílias pobres que estão parasitando alguém mais rico, tá ligado? Chega até a ser irônico isso. Tipo, o que é que poderia ter acontecido? Sei lá, tipo, a governanta e o cara tinham ficado lá embaixo e tipo, o pessoal estaria ficando trabalhando. Tipo, ah, daria comida para eles na semana e tal. Ia ficar seis pessoas parasitando uma. Chega até a ser irônico, né? Que eu tô dizendo uma coisa que vai contra a ética e a moral, mas ia ficar seis pessoas parasitando uma família mais rica, bora dizer assim. É, ou
Família.
seja, uma família alimenta duas. Alimenta três, no caso.
Acredito que ele esteja usando aquela lógica de que o oprimido virou opressor, né? Que a família aqui não tá muito melhor do que a governanta, né? Mas só por eles terem ascendido um pouquinho, eles já vão fazendo de tudo para se
Cara.
manter naquela posição.
Mas no momento do encontro deles, eles estavam tão embebidos na ganância que eles nem pensaram, eles não pararam pra pensar. Parecia um bando de malucos dentro de uma casa tretando, tá ligado?
Mano, aquela sequência inteira, né, dele se ameaçando é muito, sei lá, né, hipócrita de ambas as partes, porque eu fico pensando, caramba, e se eu fico pensando, né, o que aconteceria se a mulher, né, a ex-governanta, tivesse enviado o vídeo pra dona da casa?
Os dois iam se foder.
Exatamente. Porque apesar dela fazer isso e provar que eles estão fazendo coisas erradas, fazendo a mesma coisa, porque ela, literalmente, o marido dela viveu lá, escondido por 4 anos. Então, eu acho que era uma situação bem pior do que a deles.
Eu até sei incrível.
Sim. Talvez.
Eu acho até ser incrível, porque eu não sei como é que é a relação disso, em relação à parte coreana. Porque, tipo, ah, eu posso recomendar minha irmã, tá ligado? E, tipo, ele só teria que mentir em relação ao currículo da irmã. Aí, tipo, a irmã ia recomendar o pai, e o pai ia recomendar a mãe, tá ligado? Depois de ter dado toda a treta. Eu não sei porque eles tinham que mentir em relação ao vínculo deles como família, tá ligado? Porque, tipo, porra, até como a própria mãe da família Parker falou, tipo, ah, eu gosto dessa cadeia de... eu não tenho mais ninguém em quem confiar, tá ligado? Depois que eles meio que incriminaram o motorista, aí, porra, agora eu não tenho mais em quem confiar. E, tipo, ah, então eu vou confiar na sua indicação aqui, Kevin, né? Que é o que tava...
Ele não precisava mentir identidade. Eu acho que pelo menos o Park, né, que no caso, esqueci o nome dele agora, o Kiwoo, acho, né, o menino, o professor de inglês.
É ele mesmo, sim, o Kevin,
né, o nome falso dele. Eu fico pensando, porque, tipo assim, ele tava ali naquela situação, né, ele não era um professor formado, né, ele não tinha faculdade, essas coisas, ele teve que, como é que fazer?
Falsificar.
Ele falsificou tanto a identidade quanto a questão da formação, essas coisas, o certificado e tal. Eu fico pensando, né, ele... teve esse trabalho, né, e se ele fosse, sei lá, dizer, ah, eu vou indicar minha irmã, aí, tipo, a irmã dele também não tinha formação de aulas, né, não era professora. Então, meio que, tipo, os dois, né, de certa forma, para que aquele plano funcionasse, eles precisavam falsificar tanto o que eles faziam, quanto a identidade, porque se só colocasse, assim, colocasse o mesmo nome, se a pessoa descobrisse, já iria cair em cima, assim, tipo, ah, esse aqui é o nome da pessoa, e já iria ser preso na hora.
Tem isso do esquema. Mas um questionamento que o filme traz também, no final ele fala, né, que vai trabalhar pra conseguir comprar casa e tal, e eu fico pensando, porra, se ele tivesse usado toda essa inteligência pra uma coisa legal, será que a história não teria acabado melhor pra família, tá ligado?
Pois é. Eu só queria comentar uma coisa aqui, né, antes de Regis sair,
ele tava
falando, né, sobre... Não, é porque você falou sobre uma coisa, aí eu fiquei pensando nisso por um tempo, né? Sobre as histórias coreanas aí que você disse que anda lendo. Me pergunto sobre o que você anda lendo, viu? Porque tá suspeito
isso
aí.
Porque normalmente, eu acho que eu já disse pra vocês, eu gosto muito de mangás, anime, de romance, tá ligado? Eu sou sommelier de romance. Eu vejo muito. Aí, tipo, pô, sendo que os coreanos, se você tentar ver qualquer coisa coreana, você vê que é um bagulho mais adulto, que é sempre faculdade, putaria e talaricagem, tá ligado? É sempre...
Entendi. Então você tá lendo BL coreano,
não,
né?
Não. Erradíssimo.
Tá. Eu vou acreditar em você, cara.
BL não foi o que você tinha me passado ontem, aquele livrinho? Fala pra Giovana, viu? Fique ligado, viu? Safado. Bicho! Mas o que é que a gente tem aqui mais pra citar? Deixa eu...
Ah, mano.
Sim.
Tipo.
O código Morse. Agora eu não tô lembrado, mas, tipo, o código Morse que o cara, que o marido da governanta passou pro filho, o Dong-sun. O que é que tava escrito ali? Foi revelado ou não? Agora eu fiquei perdido. Eu fiquei assim, pô, não mostraram o código Morse que.
Não, o código Morse que o pai dele manda?
Não, pô, não.
Não, que o menininho lê.
É, o nome da mulher, pô.
O nome da mulher?
É o nome da governanta atual, né? A mãe da família.
Ah, tá. Eu tinha perdido agora. Poxa, tanto faz. Mas o código Morse ali no final, tipo, chega até a ser interessante, velho, que depois que o Kevin acorda, eu só tô lembrando do Kevin, né? Porque não me, asiático pra mim é complicado. Mas quando ele acorda, né, depois do trauma, que ele começa a rir, ele sem parar, né? Ele entra naquele estado dele. Ele começa a rir sem parar, e até, ele até falou, e até quando eu vi o rosto da minha irmã outra vez, cremado lá, né, eu continuei rindo. Ele continuou rindo. Ele só não riu quando chegou em casa. E, tipo, percebeu que, tipo, porra, tá ligado, né, que tudo que tinha acontecido, o pai dele. E, tipo, detetive, mandavam detetives atrás dele pra tentar achar o pai dele, mas nem mesmo ele sabia onde é que tava o pai dele, tá ligado? Aí veio, veio toda a parte da redenção dele, do tipo, ah, eu vou, o senhor fique, tipo, em paz, fique aí, tipo, se parasitando da família alemã que agora tá aí, que ele até fala... Ah,
agora sim, pra que que ele ficava curiando aquela mansão, pelo amor de Deus?
Ah, bicho, como é que eu posso dizer?
Curioso.
Não, é porque é aquela coisa, aconteceu tanta merda lá, tá ligado? É emoções, relacionamentos, putaria, tá ligado? Essas coisas aí. Tipo.
É que ele se sustentava a tipo, ver.
É, realmente já é algo dele. É que nem aquela coisa, o assassino sempre volta para a cena do crime novamente.
Ou no caso, um stalker,
né? Já não sei, né? Mas tipo, ele foi ver a montanha, né? Do outro lado.
Caramba. Isso acabou me lembrando uma historinha aí coreana. Eu acho que é coreana, né? Killing Stalking.
Depois a gente vê isso aí.
Não sei se você já...
Não, depois a gente vê isso aí. E tipo, no final...
Ah tá, pensei que você já tinha visto. Eita.
Pronto, no final...
Mas enfim.
No final ele meio que acha a sua redenção. Eu vou estudar e ganhar muito dinheiro pra poder comprar essa mansão. E no final, mamãe e eu vamos estar... no quintal, e você vai poder sair do porão e reencontrar com a gente de novo. Achei isso muito interessante.
Tem até uma rima visual, né? Que o filme começa com ele e fecha com ele.
Coisa pica. Bem, pessoal...
Bora, mas eu, tipo, eu não sei vocês, mas eu fico com a impressão de que ele nunca vai conseguir arrumar dinheiro suficiente.
Então, né? Aquilo. Provavelmente, não.
Sei, o filme deixa em aberto, mas...
É, mas aquela cena... Tipo assim, pera, né? Mas aquela cena no final não foi ele conseguindo? Tipo, ou foi... Foi ele imaginando
não,
como seria.
Ali era ele pensou imaginando.
Imaginando como seria. Uma
imaginação.
Exatamente.
É.
Não, mas e também.
E cara dormiu. Não, né?
Eu interpretei de outra forma, mas.
Não, e também tem outra coisa, né? Eu acho que também é outra coisa que pode ser um pouco difícil pra ele, né? Seria, por exemplo, um emprego, essas coisas, porque meio que ele tá com a ficha meio suja, né? Foi pra julgamento e tudo.
É, depois você responde por liberdade. Então... Ei, pessoal, eu vou indo aqui. Mas eu vou indo aqui.
Calma. Antes de você ir, temos que perguntar uma coisa, né? O que você achou do filme?
Cara, eu achei interessante, mas tipo, eu não sei se é porque eu já havia visto várias formas. Eu já sabia que o final ia ser... Não ia ser boa coisa, tá ligado? Não ia acabar bem. Era bem previsível que o final tipo, ia ser alguma coisa triste. Eu esperava um plot twist. Tipo, teve um plot twist, que é, o cara chegou lá, matou... matou duas pessoas, né?
Geral,
Mas o primeiro plot foi aquele quando eles descobriram que o cara tava morando lá por 4 anos.
Caralho, velho, porra. Eu achei interessante, mas sei lá, o final, eu esperava alguma coisa que, tipo, sei lá, tipo, como é que o pessoal fala? É mental rape, não tente traduzir isso que vai ficar feio, a gente vai ser censurado. Pronto, mas depois a gente fala o que significa isso. Mas, tá ligado? Tipo, porra, uma coisa que você realmente não esperava. Sei lá, tipo, na verdade o Park, o pai da família Park era pobre também. E, tipo, tava apenas fingindo ser rico. Sei lá, ia ser essa. É uma coisa nada a ver assim, tá ligado?
Não, ele queria um plot twist.
Aí você tá...
Ah, já foi de fuder, viu? O bicho criou a fanfic do filme.
Não ficou,
viu? Não, mas eu tô apenas mandando coisas assim que tipo seria tipo uma coisa que realmente ninguém esperava, tá ligado? É tipo, é isso.
O bicho criou uma trama da novela da Globo e apareceu no final o irmão gêmeo do seu Parker dizer: quero minha casa de volta. E ele teria o tapa-olho. Ele teria o tapa-olho, foda-se.
Não, mas é tipo, é aquela velha fórmula Disney, tipo, porra. Se a família, bora dizer, tem uma parte, vamos dizer, má, bora dizer assim, você já sabe, você já vai seguindo, assim, tipo assim, vai, tá dando tudo certo no início, significa que o final vai dar uma merda. Ou se, tipo, tá dando tudo merda no início, significa que o final vai ser bom, tá ligado? Eu tava esperando, tipo, alguma coisa que realmente me surpreendesse, tipo, pá, na verdade, o Dong-su, o filhinho da família, era um senhor mafioso da Itália, tá ligado? E, sei lá, porra.
Não, Ícaro tá de sacanagem, pô. Mas
não, eu tô brincando.
Regis, o que tá acontecendo com você, cara? Virou fanfiqueiro.
Não, tô brincando, pô, mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar. E eu vou dar uma nota de 9,2, porque não me surpreendeu no final.
Não, 9,2 pra ele é uma nota ruim, tá ligado? Pra pensar.
Não, ainda é alta.
Não, mas. Não, é porque pra mim a perfeição é, sei lá, tipo Bob Esponja, tá ligado?
Mafioso.
Os Simpsons.
Sem mafioso no final, o filme não é bom. A regra de Ícaro é essa.
A minha regra é: se eu não chorei, não é.
Você chorou?
Eu tenho essa regra também, mas teve algumas exceções.
É muito difícil chorar em filme.
Não, mas esse filme não é um filme pra chorar.
Eu também.
Conta uma história comovente, vai. É uma crítica, é uma...
Não importa, pra mim eu tenho que chorar. Eu choro com o quê que eu choro? Eu choro com muita coisa.
Então, você
ela fica assistindo o bar.
Triste.
Assistindo o bar.
Eu prefiro um filme triste.
Então quer dizer que o melhor filme do mundo pra Giovanna é aquele filme do cachorro lá da
Mágico.
Eu vou lá, lado, né?
Amigos vão embora. Pior amigos irem embora.
Adeus,
adeus Isaac ou não. Adeus, Giovanna Corna. Adeus, Pedro. Pedro.
Não precisa enfatizar.
Essa sequência adeus. Aí foi pesada, hein?
Não, chifre adeus. Eu tenho.
Não, chifre quase todo mundo tem já aqui. Não, já tem gente, cara.
Adeus, Félix, o corintiano. Tamo junto. Até a próxima.
Pior chegar. Mas enfim, cara, uma coisa.
Não,
uma coisa
não
que bem. Eu fiquei querendo entender também, porque eu tô ligado que o filho dos parques é cheio de simbologias, mas eu não consegui absorver.
Como assim?
É, porque ele é uma simbologia, tá ligado? A inocência, tá ligado?
Ah, mas eu acho que a coisa mais interessante, né? Acho que não é nem tanto questão da pintura, acho que essa parte da pintura é mais pra dar uma carga de humor no filme mesmo, que ele tem muito no começo. Eu acho que o filho simboliza, principalmente, né? Que é uma coisa que a gente, que é brasileiro, a gente pode se conectar muito fácil com isso, que a gente vê isso acontecendo, não muito, depende do tipo de pessoa que você conhece, né? Mas que daquele lance dos pais que têm a vida muito cheia, né? Que precisam sair para trabalhar e deixam os filhos sendo cuidados pela governanta. E você vê que o Darson, acho que é assim o nome do personagem, ele tem um carinho muito forte por ela e ela vai embora e ele sente falta dele. Porque ele tá passando mais tempo com a governanta do que com a própria
pessoa. As próprias mães, caralho, é verdade. Tem isso também.
Queria comentar uma coisa aqui, né, que Regis fica falando uns termos, né, como aquele lá do plot twist e tal, e ele fala, não, depois a gente vê sobre isso, aí tipo, ele vai embora e não fala, né, não
escuta. Ele perde a sacanagem, pô, ele é o J.J. Abrams daqui, ele daqui. Vende sonhos, mas não tem porra nenhuma nesse sonho.
Aí exatamente, é não tem nada, quando você vê o que ele tem a oferecer, é uma desgraça.
Ele já vindo na rua e foi embora. Ele foi embora. Ele vende a premissa da história, mas ele não tem ela completa.
Exatamente.
Então, né? Não, o pior é que ele falou um termo lá que eu nem entendi o que ele tinha falado, então eu vou só ignorar.
Cara, outra coisa.
Eu acho que ele precisa, tipo, explodir cabeças, né? Sei lá.
Ah, tá.
Uma coisa importante. Esse filme ganhou Cannes e o que mais?
Oscar.
O Oscar, né? O Globo de Ouro também, ele ganhou o Globo de Ouro. Mas o Globo de Ouro hoje em dia não é mais levado em consideração, né? Depois de tudo que aconteceu.
Hoje em dia, o Globo de Ouro tá meio que... Não é que caiu no esquecimento, né? Mas também tem a questão das polêmicas, né? Então...
Das polêmicas, em questão de racismo e tal. Caralho. Pra caralho. É. Mas assim, retornando pra aquela cena que, em que o Sr. King esfaqueia o Sr. Parker, é bom ver como esse roteiro é todo amarradinho, né? Porque durante o filme vai dando pequenos indícios de que o Sr. Parker, de que o Sr. Kim pode explodir em algum momento, né? Ele, de vez em quando, ele tem alguns leves ataques de fúria durante o filme. E também é uma coisa que vai martelando na cabeça dele durante todo a projeção. Acho isso legal. Assim, que não é um negócio só jogado, né? Porque se ele, sei lá, digamos que o Sr. Kim fosse um personagem bonzinho durante todo o filme, do nada ele fizesse aquilo, não ia fazer sentido.
Não ia fazer sentido, é verdade. Outra coisa sobre o Sr. Kim, por ele ter falhado como esportista, né? Como atleta, ele acha que qualquer plano vai dar errado. Então, ele fala, até naquela hora dentro do ginásio, que pra não fazer planos, né? Fala pro seu filho. E ele acha que por tudo na vida dele ter dado errado, ou necessariamente nada pode dar certo nos planos dos outros também, tá ligado?
E é legal que chega a ser até como se fosse aquelas esquetes de piada, tipo, que dá aqueles cortes rápidos que o personagem fala: ah, mas não tem como piorar. E quando mostra a outra cena, tá todo mundo fodido.
É verdade.
É literalmente isso, pô. É literalmente isso. Esse filme, ele transita em vários gêneros, né? Se a gente parar pra pensar, que tem comédia,
Comédia,
tem
terror.
terror, é aquela cena do
Diria mais
marido da
suspense.
governada. É, suspense, mas parece como se fosse aquele terror slasher, quando ele puxa a faca e tal.
É porque, tipo,
Tem um pouco disso.
tanto que quando a gente pesquisa assim, o filme, né, por exemplo, no Google, aparece ele, que é um thriller, né? Que é tipo um suspense e drama.
É,
Então.
drama.
É. Mas, tipo assim, eu acho que necessariamente, né, é quase um suspense dramático, né? Que chama. Basicamente isso, o filme. Claro que ele tem
É,
aquele
mas
questão de tipo, alívio cômico, essas coisas. É porque também, por exemplo, filme de terror não é só terror sempre. É, tem algum drama às vezes também tem comédia envolvido, né, algum alívio cômico, algum personagem, essas coisas. Então, tipo, é interessante isso, né? Quando, por mais que tenha um gênero definido, né, tenha algumas coisas que vão além, né? Algumas coisas diferentes. Porque, tipo, se mantesse só em algo, né, principalmente com esse filme, né, com a temática que ele exige, eu acho que o filme seria mais chato. É, ele seria um pouco chato.
é
Dado.
isso,
Não,
acabou de chamar o filme
seria
de
um
chato,
pouco.
mano. Acabou de chamar.
É chato,
Eu não
é
disse.
chato. Eu
Ai, ai.
senti isso também, hein?
Eu não
Não,
disse
é
que
o
ele é
seguinte,
chato.
é chato.
Eu disse que se não tivesse comédia, outras coisas, outros momentos, ele seria chato.
É chato.
É o
Não.
seguinte, eu vou dar minha opinião sobre isso. Tipo, eu quando. Até aquela cena que eles começam a beber, que a família Parker sai pro acampamento. Até aquele momento eu sei, vai ficar chatão o filme, vai ficar. É.
E até ali é uma
E
comédia, né? É uma comédia
exatamente,
bem, bem
exatamente.
de boa.
Vai
Eu
ficar
achei chato
arrastado, falei.
desde
Aí quando a governanta chega lá na chuva, muda, e aí eles abrem o bunker, muda tudo. O filme fica, caralho. O filme muda toda a
o início. Achei chato desde o início. Não gostei.
dinâmica. E ele vai de um gênero pro outro, e não é um negócio que fica tosco, tá ligado? Porque tem muito filme. Que ele não sabe definir um tom. A questão é o tom. Tem filme que não sabe definir um tom. Ele não sabe se quer ser um filme. Tem filme que não sabe se quer ser sério, se quer ser um pouco mais leve.
Como os filmes da Marvel Studios.
Sim, com certeza. É que tá num momento muito sério, tá num momento muito dramático e é cortado diretamente por uma piadinha boba. É, boy, eu jurava, eu juro pra esse homem, quando eu tava assistindo No Way Home. Eu juro que eu pensei que assim que a tia May morreu, ia chegar alguém do nada e dizer: Nossa, mas como ela é gatinha morta, hein? Eu jurava que ia ter alguma piadinha. Ia ter
Mano,
alguma piadinha errada, pô.
ainda bem
Pô,
que não
mas
teve.
aí já ia ser pesado
Aí é
demais.
foda,
Mas
é
Homem de Ferro
pesado.
3 tem, pô. Mas Homem de Ferro 3 tem. A Pepper morre e o
Exatamente.
Tony,
Ele faz
menos de um
piada.
segundo depois, ele tá fazendo piada. É, ele, tipo, a mulher amou da vida dele e depois foda-se que
É
ela
uma
morreu, tá
morte,
ligado?
entre aspas, né? Entre
É.
aspas.
Morte,
Eu fico
morte.
pensando, cara, pensou, tipo, ah, caramba, ela morreu, vou fazer piada. Não, mano.
A mina acabou de ser igual piada de uma forma
Por
foda aqui.
isso
Vamos fazer uma piadinha.
que, na minha opinião, Homem de Ferro 3 é um dos piores filmes da Marvel Studios.
Eu achei o primeiro do Capitão.
Não,
Caramba,
é bom.
não, pô.
Ele é
O
bom.
primeiro
Não,
Capitão é.
eu não gosto desse filme. Pra mim, é um filme mais chato que tem.
É isso, do Capitão é top, véio. Pô, isso é
Não gosto de
descongelado.
Capitão por causa desse filme.
Eu gosto da
Game
trilogia toda do Capitão. Não tanto de Guerra Civil, mas
E aí,
eu até
Guerra Civil?
gosto um pouco.
Eu gosto até
Eu
do
acho que a trilogia
Clone.
de todas as trilogias de MCU, eu acho que é a mais consistente que tem. Não é a
Sim.
melhor trilogia de heróis, porque temos a trilogia Cavaleiro das Trevas, né? Aí não tem como lutar com essa porra. Mas eles têm uma similaridade, porque o melhor filme da trilogia do Cavaleiro das Trevas é o segundo, e a do Capitão América também. O Soldado
Exatamente.
Invernal é disparado, melhor filme da trilogia. E talvez o melhor filme da Marvel Studios, quem sabe? Ou um dos melhores, pelo menos.
Rapaz, aí é discutível, né? Talvez.
No top 5, eu acho que no top 5 ele entra. Soldado Invernal.
Top 5 tá com certeza Soldado Invernal e também Guerra
Guerra
Infinita.
Infinita.
Eu colocaria Guerra Infinita no top 5. Ultimato, não coloco, não. Ultimato tá lá no top 20, por aí.
Nossa,
É
mas é um
a
fechamento
porra.
muito bom ainda. Ainda é
É
um
o.
fechamento muito caralho.
Então, pô, esse é o problema. Só o final que é bom.
Geralmente fechamento
Não, não
é
tô dizendo o
cagado as coisas.
desfecho filme. Eu tô dizendo que o desfecho que eles dão pra saga do infinito
Sim,
é
eu
boa.
sei. Então, e também outra coisa, né? Só o final do filme que é bom. Assim, pra mim, né? Sinceramente,
Eu acho que ele é
Irmão,
um filme que pega
depois de
mesmo, quando você
fechamento de Game of
reassiste.
Thrones e de Star Wars, meu amigo, você, ninguém pode reclamar
Ei,
do momento
é isso mesmo, porque se
da
você
Marvel.
olha pro fechamento daquele filme e compara com o fechamento de Star Wars,
Não,
é
não, peraí.
perfeição.
Game of Thrones foi uma merda esse fechamento. Eu ia assistir o negócio no, na faculdade, e aí eu colocava o brilho no máximo, ainda colocava um casaco por cima da minha cabeça e eu não
Não
enxergava
dá pra ver nada.
nada.
Não dá pra ver porra nenhuma nas cenas de ação. E outrora era a série que era
Eu
muito
soube
elogiada
que
por causa da cena de
estava.
ação, né? Por causa da Batalha dos Bastardos.
É, aquela batalha foi foda, pelo menos.
Eu que não assisto, eu conheço.
Mano.
Quer dizer, eu assisti, mas não assisti direito. Na época eu não conto muito como ver, que eu via nas maratonas da HBO, na época que tava saindo.
O homem da batalha.
A última batalha?
Aquela batalha no escuro. Se foi a batalha de Winterfell, enfim. Se foi essa, né? O nome que chama da batalha. É, eu soube que eles consertaram depois, né? Deixaram mais iluminado no HBO Max. Pelo menos isso, né?
Aumentar o
Porque.
contraste.
É. Enfim. E agora também tem aquela questão, né? Do que eu tinha falado. Sobre. Ultimato é isso mesmo que eu penso, né? Que ele não é tão bom. É meio que superestimado porque tem toda aquela reunião no final e tal.
É,
Mas
aquela é uma
o.
batalha foda.
Mas Guerra Infinita, pra mim, ele é mais consistente.
Opa, não,
Totalmente.
aquela batalha
Tanto roteiro.
dava pra ter
Tanto
feito
roteiro
melhor.
quanto. É. Tanto roteiro quanto batalhas também. Momentos icônicos, assim. São mais, tem mais momentos icônicos. Porque, tipo, Ultimato, os únicos momentos icônicos são no final do filme, né? De 2 horas pro final. E Guerra Infinita tem no início, tem no meio, tem no fim. Tem em todos os momentos do filme.
Mas estando na defesa de Ultimato, eu acho que ele é um filme. Talvez filme pelo filme ele não funcione tão bem assim. Quando você vai reassistindo, você vai percebendo que ele pode não ser tão bom quanto o antecessor, apesar de que ele completa muito bem ele. Mas eu acho que Ultimato ele é muito um presente para os fãs, porque o que não falta no filme ele é ir fechando cada coisinha que eles foram deixando ao longo dos anos. Tem algumas coisas que só quem acompanhou os filmes de Marvel desde o começo que
Entender.
fica naquela ânsia de fã. Por exemplo, para quem não conhece o Homem de Ferro fora dos filmes dos Vingadores, aquela cena com o pai dele não tem significado nenhum. Mas para quem conhece todos os filmes, ou pelo menos a trilogia do Homem de Ferro, aquela cena ela tem uma carga dramática muito forte dele finalmente tendo entre aspas, uma redenção com o pai, que ele sempre falava que nunca conseguiu dar adeus ao pai, e finalmente ele
Caralho.
consegue fazer isso.
E sobre até o Homem
Muito.
de Ferro, assim, né? Muita gente gosta muito dele, essas coisas. Como o Giovanna, né? Que é o personagem favorito dela. Mas, tipo, eu fico pensando, né? Eu já gostei do Homem de Ferro, assim, do personagem dele, do Robert, até Vingadores 1. Ele era um bom personagem. A partir de Era de Ultron, ele virou um personagem muito, sei lá. Ele mudou muito, né? Em Era de Ultron, ele ficou um personagem totalmente detestável em certos momentos. Em Guerra Civil, principalmente. Em Guerra Infinita, ele começou a tentar, né? Se
Se
redimir. Se
redimir.
redimir, né? E a redenção dele veio realmente em Ultimato. Mas, tipo, ele passou bons anos como um personagem horrível para mim. E eu passei anos sem gostar dele por causa disso.
Mas
Mas
acredito
depois eu.
que muitas das atitudes que o Homem de Ferro tem durante o CM, até as mais questionáveis, é por causa de tudo que acontece com o personagem, pô. Ele é um personagem que, psicologicamente falando, ele é muito fodido por causa de tudo que aconteceu.
Sim.
Das batalhas que teve. Eu acho que, até parando pra pensar, entre todos os personagens, talvez eles sejam dos melhores personagens resolvidos nisso, em traumas. Porque
Desenvolvido também,
tem
né?
outro. É o quê?
Um dos personagens mais desenvolvidos também.
Exatamente. Por isso que tem muita coisa que acontece com ele que acaba se destoando com outros personagens. Porque parece só afetar ele, porque eles tiveram mais cuidado com o Homem de Ferro do que com todos os outros personagens. Aí acaba ficando parecendo que o personagem é escroto em alguns momentos. Ele tem atitudes erradas ao longo do MCU, Mas algumas delas são justificáveis justamente pelo que aconteceu com ele, porque parece que os outros só eles participam das grandes batalhas e não são afetados de maneira nenhuma pelo aquilo que aconteceu.
É que também temos que pensar que, em teoria, ele deveria realmente ser escroto, né? Porque nos quadrinhos, meu Deus do céu, quem gosta do Homem de Ferro dos quadrinhos é um louco.
Ele é o arquétipo do bilionário filho da puta nos quadrinhos.
Filho da puta até demais.
Mas eu gosto do Loki.
É, o Loki. Ué, é legal.
Do nada. Ele é filho da puta, mas é legal.
É uns assuntos aleatórios. Né? A gente tava falando de Parasita, depois falam de Marvel e depois ainda puxa outros assuntos no meio do
não,
assunto.
Não, do nada que eu falei é porque a gente tava falando meio de ferro ele. Ah, mas eu gosto do Loki.
É, realmente então foi justamente
isso. Eu tava lembrando dos personagens filha da puta.
Que jogada.
Eu também gosto do Loki.
Eu não tenho tanto esse apreço que as pessoas têm pelo Loki. Eu acho que um personagem que no começo da Marvel eu realmente não ligava era o Thor, e hoje em dia é um dos meus personagens
o
favoritos.
O quê?
Que é isso?
Eu no
é
um começo eu não gostava
tanto do revelações.
Thor, porque os dois primeiros filmes do Thor não são muito bons. Agora não. Thor Ragnarok mudou ele de um jeito maravilhoso.
É porque o Thor Ragnarok aborda mais aspectos sobre a personalidade dele, mas tipo, no primeiro é só ele dando porrada.
Também porque eles acertaram um tom pra porra do Thor, porque no primeiro filme tem um momento que é de comédia, aí outros querem que ele seja um personagem trágico e dramático, e eles não sabem acertar. Aí chegou o Taika, que é um diretor foda, e disse, eu quero fazer um filme com a minha assinatura dentro da Marvel com esse personagem que ninguém tá ligando mais. A Marvel disse, beleza, faz. E ele fez e ficou foda. Ele deu um tom pro personagem, tem momentos dramáticos de um filme, e ele resolve bem. Aquela cena com Odin, ela, que ele fala, você é Thor, o deus dos martelos, ela é engraçada, mas ela funciona muito bem para definir a força daquele personagem e todos os traumas que ele tá passando, para renovar ele também, eu acho que é muito
engraçado bom. E dramático ao mesmo tempo, na verdade.
Uhum.
E tipo, sobre o que você falou, sobre o 1 e o 2, né, não ser tão bom, você tá sendo modesto, porque para mim esses filmes são horríveis.
É
horríveis.
Não, o 2 ele é ruim. O 1 ele é tolerável, assim.
Porque
filme de origem, a gente, principalmente naquela época, a gente
tava alguma coisa. Eu sei que também tem a questão do orçamento e tal, mas os efeitos do 1 envelheceram muito mal.
É
até,
verdade.
Até o Homem de Ferro 1, o primeiro Homem de Ferro que tipo, foi lançado 3 anos antes de Thor, teve efeitos melhores, cara.
É.
Os efeitos visuais de Homem de Ferro realmente foram muito fodas. Eles continuam muito bons ainda, até, na verdade.
Sim, mano. Um dia desses eu tava reassistindo, né? Quando ele começou. Eu e o Javan, a gente assistiu todos os filmes, né, do MCU. E meio que, né, quando a gente começou, eu fui rever, né, Homem de Ferro e fiquei, caramba, não parece que é o filme de 2008. Nunca que eu diria que era o filme de 2008. Mas, enfim.
E ele é um filme de origem muito bom também, né? Eu acho que...
Engraçado
eu
que
não sei se eu diria que era o melhor, porque Batman Begins é um filme foda de origem, agora tem o The Batman também, The Batman, né? Também. Mas eu não sinto, mas de verdade, eu não sinto que The Batman
não
é um filme de origem. Eu não sinto.
The Batman
porque
não é.
Ele é um filme que tá no comecinho da carreira do Homem-Morcego, do Batman, mas ele não é um filme de origem. Por isso que eu acho que é meio foda você comparar o Begins com o The Batman.
E ele também já tá tipo, no segundo ano de carreira. Também não mostra a origem dele, não mostra os pais morrendo, como sempre.
Graças a Deus eles mostraram. Porque não tá. Nossa, quando eles mostram isso no filme do Coringa, eu fiquei, puta que pariu, ainda bem deixaram pro final. Porque se tivesse isso no meio do filme, eu ia passar o filme todinho pensando nisso, ia ficar com aquela amargura do filme. Eu ia ficar, porra. É uma das coisas que eu acho muito dispensável no filme do Coringa. Essa morte dos pais do Batman. Porque, porra, eles reutilizam aquela ideia que tem no Batman de 89, que a galera já criticava tanto. Não é igual, mas é parecida. Aí eu fico, porra, cara, tu acha que isso não deu certo em 89? Tu acha que vai dar certo agora?
Voltando ao Parasita. Eu vi muitas análises, né, da galera falando sobre o filme e muita gente resumiu o filme só a luta de classes e não é isso, fiquei puto, tá ligado? Pô, tem muitos questionamentos ali, tá ligado? Uhum. E
eu
a galera resumindo a luta de classes, o bagulho...
Eu acho que o principal não é nem uma luta de classes, né, é discutir a... como é que... a vivência daquele pessoal dentro da sociedade. Porque eu acho que
Exatamente. É a dialética, é a dialética do lifestyle de duas famílias de uma sociedade totalmente separada, tá ligado? Economicamente, é sobre isso. Pô, a galera resume tudo a uma simples luta de classe, tá ligado?
É, e não é só isso. Não é só isso. E é até foda a gente sair. Tá certo que isso é uma coisa que o filme faz muito bem, essa discussão que ele tem sobre pessoas com maior e menor poder aquisitivo e tal. E o bom, outra coisa muito boa que ele faz é não tentar santificar ninguém, né? Dizer assim, tentar
Exatamente,
vitimizar os
ninguém.
personagens.
Exatamente.
Ninguém. Porque tem muito filme que erra quando vai discutir esse assunto por ficar tentando vitimizar os personagens, querer deixar tudo muito no preto e no branco. E nesse filme não é assim, né? Os Parkers fazem merda, os Kim fazem merda, e tá tudo certo, né? Porque deixa até mais realista.
E
E o diretor desse filme.
também o diretor não demonizou a família dos Parkers só porque eles são bandidos. Não, tinha
Exato.
várias discussões ali. E em nenhum momento ele tentou fazer isso, tá ligado? Isso é
É.
muito.
E é interessante, né? Que como a família Parker, ela não tem a mesma união que a família Kim tem. Porque
Exatamente.
a família Kim, eles, apesar de tudo, né? Apesar dos problemas financeiros, na parte ali de familiar, né? Eles estão até que bem resolvidos, digamos assim. Pelo menos na parte de conexão, né? Eles são uma família que não tem muitos problemas nisso. Eles se dão bem. Já os Parker não. Você vê que todos eles estão muito desconectados.
E
Eles
até
estão
porque
muito
eles não
separados.
se entendem, tá ligado? Eles não se entendem. Até a senhora Parker fala que quando como é o menino, enfim, ficou doente, ela não soube a quem recorrer, porque o marido tava sempre fora resolvendo as coisas e a bomba sobrou pra ela, tá ligado? Sozinha. E tem isso também, tipo, em vários
E a
momentos a
filha
gente vê
também, né?
a família Kim, sim. Em vários momentos a gente vê a família aqui comendo junto e tal. Em nenhum momento a gente vê isso com a família Parker. Em vários momentos o marido chega em um horário, aí tipo, o filho escuta que ele chega e vai lá vê-lo, né? Tipo, nunca tão em comunhão.
É engraçado se a gente parar pra pensar que isso aí podia ser o clichê de 90% das comédias dos anos 90 e começo dos anos 2000, que era aquelas comédias de o homem bem-sucedido, mas a família dele em pedaços. Veja na sessão da tarde,
Veja hoje
grande
na sessão da tarde.
atrapalhada, que ele vai ter que
Ficou bom,
fazer
viu?
para conquistar a família dele.
Ô, louco, bicho. Quem
Ficou bom,
sabe faz ao vivo, meu.
né? Caralho.
Mas é.
Vai ser um locutor aí, viu?
Mas, na
Locutor.
moral, outra coisa que eu entendi. Por que o filho dos Parker tinha uma fissura com nativos americanos? Eu não
Boy, tem gente
entendi.
que na época foi discutir o filme, queria falar que aquilo era uma questão de apropriação cultural. Eu, caralho. Eu fiquei, será que uma criança pensa nisso? Eu acho que. Eu não acredito que o filme esteja tentando passar uma mensagem sobre apropriação cultural, né? Mas como cinema sempre é uma questão muito individual, né, da percepção de cada um sobre uma história.
Não é?
Eu acho que
Eu
até
não
assim,
enxergo.
falar sobre apropriação cultural é uma coisa bem complexa, né? Porque tem aquela questão de local de fala, como falam, né? Até ficou um trocadilho. Enfim, mas tipo. É complicado pontuar sobre alguns pontos. Outro trocadilho.
Pontuar sobre alguns pontos foi
Pontuação
foda,
dos
velho.
pontos.
Tá aqui, pariu.
Eles falam,
Difícil,
ele
cara.
tá certo que a forma como eles estão apresentando os indígenas no filme, né? Eles fazem aquilo toda vez que vão se referir a eles, se referem de uma maneira muito estereotipada, né?
Porque
Aí talvez aí.
aqueles povos ali da Coreia, pô, é uma galera na Ásia que conhece sobre a história dos nativos americanos, pô. Então, tipo, claro
Da forma
que
como
é
os colonizadores contam, né? Porque os americanos.
da forma que é repassada na cultura. Então, claro que quando eles compram ali uma fantasia ou uma barraca, eles vão usar o que o Tem pra vender o que foi repassado, né, culturalmente, entendeu?
É que nem às vezes a maneira como a gente interpreta o pessoal que vive naquela região. Porque a gente tem muito é pregado sobre eles. Hoje em dia está diminuindo mais, está melhorando mais isso, só que tem muita coisa é pregada sobre o pessoal que vive na Ásia, de uma maneira extremamente estereotipada, né? Tem gente que não consegue nem separar direito, que acha que China,
Exatamente.
Japão, Coreia é tudo a
É
mesma
tudo a mesma
coisa.
coisa.
Sendo que eles têm diferenças culturais assim gigantescas, tá
Gigantesca,
ligado?
exatamente.
Na China, a galera é extremamente fechada. Já no Japão, tem anime dos caras batendo de jeito pelado e fazendo atrocidade com
É o mesmo
povos,
que
tá
dizer
ligado?
que russo é um norueguês e um espanhol é tudo a mesma coisa. Não existe, não existe. Mas é como eu falei, a cultura chega ali e tipo, a cultura é carregada de estereótipos, tá ligado? Então, o que vai chegar ali é a maneira como foi aquela cultura ali foi repassada. Então, a roupa é do Tomahawk, a barraca, tá ligado? Tudo vai seguir um padrão.
É bem no estilo como os indígenas são representados no, nos faroestes,
Dos
na.
faroestes, entendeu?
Os
Exatamente.
faroestes antigos, né?
Os antigos. Até recentes, depende do que você estiver falando. Tipo, Cavaleiro Solitário da Disney.
É,
Meio que
a
meteu um
Cavaleiro
criança
Solitário
fodido, viu?
foi foda.
Colocar o Johnny Depp como indígena foi a gota d'água.
Tem vários memes também sobre o Texas. A galera bota no Instagram, né? Como é o Texas? Como eu penso que é? Aí, tipo, tá lá aquelas tabernas no meio do deserto, tá ligado? Mas
É.
enfim. É muitos memes sobre essa estereotização.
Agora vamos falar assim sobre o que cada um achou do filme, né?
Rapaz,
Tipo,
ó,
a
é o
nossa.
seguinte, eu gostei da dama, da trama, gostei dos personagens.
Liga,
Agora,
vou ter função aqui pra falar.
eu não gostei da dublagem, velho. Por causa
Eu
disso,
achei tudo ruim.
esse filme vai levar um 9. Se com
Por
a dublagem
causa.
top, levaria um 9,5.
Ah, peraí.
Mas a culpa não é
Não,
do
calma, calma.
filme em si, tá ligado? A dublagem.
Você tem que avaliar isoladamente, cara. Você não pode avaliar pela
Eu não
dublagem.
posso avaliar pela dublagem, não? Rapaz,
Não.
então 9,5, 9,5.
Então você dá uma nota pra dublagem. Diz assim, dá uma
A
nota pro
dublagem?
filme
Uma
e dá
nota
uma
pra
nota pra
dublagem?
dublagem. Pro
2.
trabalho de
Uma
voz.
nota. Ó.
Cara. Gostei, gostei.
Parabéns, estúdio que fez a dublagem. 2 pra você.
Ó,
9,5 para o filme.
Muito bom, nota 2.
Eu ainda dou um 5 pra dublagem, porque o dublador do Seo Kim e do filho dele são até boas, né? Apesar do Kim não. Do Kim não, né? Do filho não combinar tanto, mas a do Kim até ficou legal.
Para começar, as vozes não combinavam com os personagens. Assim, era uma voz nada a ver com um personagem que na vida real não teria aquele tipo de voz.
Por isso que a
Além
dublagem
de que.
do Seo Kim ficou boa. Porque combinou com ele.
É, mais ou menos.
Olha ele.
Além de que tem aquele
Boa.
rolê. Eu não sei se vocês já ouviram o Wendell Bezerra falar que ele às vezes muda as palavras para ficar de acordo com o movimento labial. Eles não faziam isso, além de que a dublagem estava atrasada às vezes. Não, não estava legal, tava uma merda.
É
Dá uma
assim. É
desgraça.
aquela
Mas
questão,
só
né,
não estava
de.
quase no nível daquelas dublagens dos anos 80 que tinha um adulto fazendo voz de criança.
Sim. Mas isso acontece até hoje em dia, só se for em documentário. Mas enfim.
Mas
Sobre.
documentário dá certo, é o charme. É o charme do documentário.
O documentário, é?
Aqueles documentários do History, mano.
Olha, sobre a dublagem, né? Toda aquela questão de. Como fazer. Quando você tá fazendo uma edição de dublagem, você tem que ver toda aquela questão da sincronia. Também tem a questão do tom de voz, se ele tá parecido ou equivalente ou alguma coisa assim com o original. Também a questão da voz, né? Se é parecido ou não com o original. Às vezes não precisa, né, ser parecido porque, tipo, não é uma exigência ser uma voz parecida. Porque, tipo assim, se você tá vendo um filme do Superman em inglês, tipo, independente do ator que tá interpretando o Superman. Tipo, se for um live action ou alguma animação, independente do ator de voz que tá interpretando ele, a dublagem sempre vai ser o Guilherme Briggs. Mas, tipo, por mais que a voz dele não seja parecida com a do ator, sempre vai ser o Guilherme Briggs, porque ele já sabe como trabalhar com o Superman. Então, Tipo, ele já tem uma experiência de mais de 20 anos com o Superman, então...
Tem que ver também o jeito do personagem, se ele é mais sério, se ele é mais extrovertido, tá ligado?
Não precisa ser sempre 100% parecido com a voz do ator, porque se fosse pra ser assim, iriam precisar de milhares de dubladores, e não existem milhares de dubladores no Brasil, só existem centenas de dubladores, né? São poucos dubladores para muitos trabalhos, por isso que às vezes alguns dubladores, eles dublam mais de um personagem durante uma história, né? Durante uma série ou um filme. E isso acontece muitas vezes, né? Até. Tipo,
eu acho engraçado que algumas pessoas que criticam dublagem, né? Que fica falando assim, ai, mas você assiste um filme que um ator, ele é dublado pelo mesmo dublador que também dubla outro ator. Cara, é a mesma coisa de você criticar, você assistir um filme que Exatamente. Tem um ator fazendo personagem e outro filme ele tá fazendo outro personagem. Não faz sentido nenhum. Tem umas críticas que é feita a dublagem que é um absurdo.
Não, mano, e também tem outras coisas, né? Porque às vezes você tá assistindo um filme, assim, no idioma original e o próprio ator tem a voz parecida com outro ator que tá no mesmo filme. Aí fica complicado. Porque eu vi...
Fica difícil.
Eu não assisti The Batman em inglês, né, legendado. Eu assisti dublado. Mas eu vi que teve gente falando que a voz do Charada tava bem parecida com a voz do Coringa. E meio que ficou até difícil saber quem é que tava falando naquele momento, né, no idioma original. Aí eu fiquei pensando, né? Mas se fosse dublado, tivesse o mesmo dublador, dubladores com vozes parecidas, geral ia reclamar. Enfim, a hipocrisia, né?
E tem aquela questão de que... Quando a gente discute muito essa questão do dublado ou legendado. Porque quando a gente assiste um filme legendado e não temos um conhecimento muito bom da língua, ou conhece pouco, que nem a gente, sei lá, que estudou no ensino médio, no ensino fundamental em inglês, ou não conhece porra nenhuma, você tá escutando ruído, cara. Você tá escutando ruído, ou seja, você já vai estar perdendo um pouco do filme, porque você vai estar tendo a necessidade de ler legendas. E eu tenho certeza que tem muita gente por aí que gosta muito de criticar a dublagem, que às vezes não sabe um A em inglês, e tem muitos até que nem prestam atenção direito no filme.
E também, assim, né, eu tenho um problema assim com legenda, né? Que independente de o filme estar em inglês ou em português, qual que seja o idioma, eu tô sempre assistindo ele legendado, né? Tipo, tá dublado. Eu coloco legenda, só pra acompanhar assim.
Eu odeio isso.
Eu acho que já.
Eu acho ruim. Eu fico agoniado, porque eu fico querendo me concentrar no que o personagem tá falando e tá lá escrito de uma maneira diferente.
O Wendell Bezerra, ele dublou também o Android 17?
Não.
Não, né?
Eu não lembro o dublador dele, não, mas enfim. Sobre isso, eu acho que é mais questão de costume, porque teve uma época que eu tava só assistindo anime, né? Principalmente Naruto. E Naruto foi uma coisa complicada de assistir, né? No início, assim, a primeira vez foi meio difícil de terminar, né? Mas é que 720 episódios não é pra qualquer um. Mas, tipo, depois disso, eu comecei a assistir legendado.
Vai, assim, beleza, eu assisti algo legendado que não tá no idioma que eu sou acostumada a ouvir. Porque eu não sei falar japonês, é isso. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a saber o que as pessoas estão falando. E aí, beleza, assisti legendado. Mas Pedro, ele assiste dublado com legenda. Isso me dá muita agonia. Me dá muita agonia porque eu não consigo focar na imagem. Meu olho, ele simplesmente vai pra legenda. Querendo ou não. Todo vídeo, todo filme, qualquer coisa que eu assista... Qualquer coisa que eu assista que tenha legenda, eu não vou conseguir focar na imagem. Meu olho, cara, vai focar na legenda.
Eu também tinha esse problema, mas, tipo, quando eu comecei a assistir Peaky Blinders, aí eu tive que me virar, porque, tipo, eu odiei e foi só a dublagem do Tommy. Eu odiei, eu acho que não combina com ele. Porra, o Tommy é um cara sério pra garar e frio e calculista, e a voz do cara fina na desgraça, mas tudo bem.
Eu acho que é o dublador do... Acho que é por causa do dublador do... Do Cillian Murphy, né, que é...
Exatamente.
Eu não sei, assim, tipo, eu não assisti ainda Peaky Blinders, mas eu lembro que tinha o Cillian Murphy no Batman, né, e era uma voz meio fina, assim, né, pra...
É o mesmo dublador.
É o do Begins. É o dublador oficial dele, pô.
Mas enfim, aí tem esse dublador aí, mas não combina desgraça nenhuma. Aí, tipo, eu tive que assistir em legendado. Aí realmente, pô, a voz do Tom é poderoso chefão, não é? Aí, tipo. Aí não, eu tive que acostumar.
Beleza, tu assistir legendado. Tinha,
problema.
Sim,
beleza, assistir legendado se for em outro idioma, tem. Mas assistir dublado e legendado não faz sentido.
Não. Calma, sabe o que, aí que é foi? Outro,
sabe o que, é que foi que me fez acostumar com isso? Um filme específico. Bastardos Inglórios. Isso me fez acostumar com essa ideia, uhum, de assistir dublado e legendado, porque não dava, cara. Eu ia assistir Bastardos Inglórios, metade do filme era em alemão ou italiano e quase nunca era em português, né? Eles não
dublaram. Acho que eles mostraram que é uns 40% do filme só que é em inglês, alguma coisa assim. Pois e no caso pra gente seria português, né? Uns 40% ou 30%. Né? A boa parte do filme é falado em francês, alemão. Acho que tem um momento em italiano perfeitamente, sim, interpretado por Brad Pitt, né?
Quando eles estavam em disfarce. E, mano, eu até pensei assim, né? Se eu for assistir Bastardos Inglórios outra vez, algum dia, eu vou assistir legendado. Porque não faz sentido eu assistir dublado. Não dá pra assistir dublado esse filme. É difícil.
Eu fiz isso. É porque eu já vi muito Bastardos Inglórios. Aí chegou uma vez que eu disse, eu vou ver logo todo legendado. Mano, porque por causa de só umas ceninhas rápidas que eles estão falando, eu acho a dublagem do filme boa, do Bastardos Inglórios, mas...
É uma dublagem boa, mas não é desnecessária. Uhum. Infelizmente. Porque, tipo, há alguns momentos do filme, os principais momentos até, eles não são dublados, né? Como aquele momento lá do bar e tudo mais. Aquilo ali... Enfim. Mas, falando assim do filme, voltando pro filme, né? Acho que um dos únicos defeitos, assim, é a questão da dublagem, né? Mas isso não é culpa necessariamente do filme, né? É mais do estúdio. E outra coisa que eu, assim, não gostei tanto do filme foi a questão de... Como é que posso explicar? Teve uma parte do filme que foi bem parada, né? Claro que isso era importante para o desenvolvimento dos personagens e da história em si, mas achei que não precisava tanto estender isso, né? Quando eles conseguiram, né, arquitetar o plano, ainda enrolou um pouquinho ali antes do dia, né, deles irem para o acampamento e tudo mais, e eu acho desnecessário. Talvez se o filme tivesse, sei lá, 20 minutos ou 15 minutos a menos, seria um 10 para mim, né? Mas, tipo, eu vou dar uma nota 8,5.
Cara, eu facilmente dou 10 pra Parasita. Eu tô até com medo de ficar dando 10 pra muito filme pra eu não ficar com esse estereótipo, né? Porque eu já dei 10 pra trilogia.
Zero senso crítico.
Não, mas é porque eu acho que nesses momentos que tá mais focando no diálogo, eles não chegam a ficar cansativos pela forma como as cenas elas são dirigidas. Porque o diretor, o Bong Joon, ele dirige diálogos de uma maneira que meio inventiva, né? Ele fica. A câmera não fica focando na cara do personagem e volta pra outra. Porque se ficasse assim, ia ficar na direção de novela. E é meio chato, cara. É meio chato acompanhar assim. Nenhum problema pra quem gosta de novela. Mas eu acho que a direção ela é boa até nesses momentos. De não ficar. Tá certo que tem diretores que focam muito no rosto dos atores pra extrair ao máximo as emoções dele, que nem o Kubrick faz. Mas o Kubrick, até nesses momentos, ele não deixa a câmera parada. Às vezes ele vai dando ele vai aproximando do rosto do personagem, às vezes vai afastando. Sempre tem um significado. E não, diferente de vocês, eu em nenhum momento eu senti o filme sendo arrastado. Pelo contrário, eu acho que ele é um filme extremamente dinâmico. Acho um feito do caralho, assim, ele conseguir ficar transitando entre gêneros da maneira que ele faz. Acho que são poucos filmes que conseguem fazer isso tão bem quanto Parasita faz. E o roteiro, porra, totalmente fechadinho, totalmente amarradinho. O filme termina, você tem umas coisas muito simples, né, durante a história. Pequenos fragmentos de diálogo que lá pra frente tem importância. Tanto que quando você revê, você assiste pela segunda vez, você pega mais algumas coisas. Como a gente foi falando durante o filme, né? Tipo aquela cena em que O senhor Parker fala pro senhor Kim que o único defeito da governanta é que ela comia por dois. E quando chega no final, você vê que ela tava brigando o marido dela lá. Eu achei um filme muito bom. Acho a parte da crítica muito boa, apesar do filme não se resumir apenas a isso. No filme, na época que ele saiu, ele foi vendido só por isso. Ah, a crítica social e tal. Tá certo, é uma puta crítica, tem uma crítica social, mas não é só a crítica social. Porque tem filme pra cacete por aí fazendo crítica social que não consegue falar nada. Nada. E esse filme, ele consegue falar muito, ele consegue abrir várias discussões, como a gente discutiu hoje, né? No podcast. Durante o
Assim,
podcast.
sobre o que eu falei, assim, da questão de parado, essas coisas, não é necessariamente muito tempo, né? É só, tipo, que eu achei mesmo, só uns 10 minutos, assim, no máximo, porque, tipo, foi aquela questão, né? Porque quando um filme, você tá assistindo um filme, claro que ele tem que ter uma parada, óbvio, né? Isso é primordial em qualquer história.
Momento
Mas,
de fôlego, para
é,
recuperar o fôlego.
exatamente. Porque, tipo, se você só assiste um filme que é ação 100% ou terror 100%, isso é chato. Isso seria chato. Claro que isso é necessário. Só que, no caso, no meu caso, né, não agradou tanto essa parada, né? Não sei por quê, né, necessariamente, mas talvez seja na ocasião assim. Talvez a dublagem possa ter interferido nisso, provavelmente. Eu acho que a dublagem interferiu um pouco. Nessa minha nota, talvez, mas eu acho que se eu tivesse assistido em coreano, né, legendado, talvez pudesse mudar um pouco o que eu acho, né, o que eu penso do filme. Que também tem a questão de você assistir e interpretar totalmente, né? Quando você só assiste e por assistir, você não vai estar pensando nas mensagens, você não vai analisar da forma certa, né? Ou da forma que deveria, pelo menos, analisar. Tipo, isso até funciona mais quando você tá assistindo, sei lá, você assiste lê um livro, né? Lê um livro e depois vai assistir um filme que adaptou esse livro. Aí você vai prestar atenção nos detalhes, né? Você vai prestar atenção em tudo que tá no filme. Que nem eu fiz com O Exorcista, né? Eu terminei o livro, acho que foi ontem. Terminei o livro ontem e hoje eu fui assistir o filme, né? Eu assisti a versão estendida pra, pegar tudo. E eu percebi, né? Eu percebi em todos os detalhes e eu gostei bastante do filme, porque ele foi bem fiel. E não só isso, né? Adicionou também algumas coisas interessantes, né? E tirou algumas coisas também que não eram tão necessárias. Mas foi uma obra fiel até. E é sobre isso, né? Sobre o que eu falei, que quando você assiste, né, o filme, você tem que se atentar aos detalhes. Aí, quando você não se atenta tanto, você pode perder algumas coisas que talvez acabe interferindo no que você pensa sobre o filme. E eu acho que pode ter acontecido isso comigo, né? Em alguns momentos, eu até parei de prestar atenção. Assim, claro que eu tava ouvindo e tudo mais, mas não era, tipo, prestando atenção totalmente, porque eu acho que teve o fator dublagem, né? Mas talvez, se eu tivesse visto de outra forma, assim, mudasse um pouco o que eu penso.
Deu aquele momento de moscada que tá. O cara tá assistindo o filme aí do nada aí. Tá, porra, tem atividade pra entregar amanhã. Mas assim, eu achei ele muito bom. Eu fecho ele com 10, por todos os motivos que eu dei. E também que eu acho que uma das coisas que nomearam ele na época dele ser um dos filmes mais bem feitos dos últimos tempos, principalmente que elogiavam muito, era o roteiro. E eu acho que o maior trunfo do filme é, sim, a história. O roteiro dele em si, ele é foda pra caramba.
Não, o roteiro é ótimo.
Ótimo, ótimo.
Claro. Eu acho.
Pedro, assim, eu acho que o que devemos fazer agora, nesse exato momento, é abrir espaço pra Giovanna descarregar, fazer a
Acabe
brigada
logo o
do
filme e deixa lá
foda.
seu ódio. Caramba. Falei, João.
Eu não
Eita
gostei do
porra.
filme. Não gostei da dublagem, não gostei da trama, não gostei que eles ficavam mentindo o tempo todo, não gostei de nada. Achei muito chato, muito arrastado. No finalzinho, quando todo mundo começou a se matar ali, eu achei que tava ficando legal, depois ficou chato de novo. E foi isso.
Mas por favor, Giovana, mais argumentos, mais. Vai, você tem que
Não, não
misturar
tem argumento, não gostei, é ruim, é isso.
Só não bateu. O feeling não bateu.
Ela não gostou do estilo do filme, eu acho.
acho que não, não, não. Não condiz muito
com aquela. Não é meio estilo, porque eu posso até assistir filmes nesse estilo, porque Caixa de Pássaros também é no mesmo estilo, né?
Você gostou de Bird Box?
Eu gostei mais ou menos, tipo, não foi bom porque eu tinha lido o livro, mas gente, também não foi ruim.
Que filme horrível.
Não, não foi ruim.
O Lugar
Silencioso. Não, peraí. Não foi ruim. Foi ruim a adaptação. Mas não é que o filme é péssimo.
O filme é horrível.
Não achei, não. É
olha só. Olha só o padrão aqui. Caramba. Falar que Bird Box é bom é uma coisa. É um
não
crime.
Falei, eu não falei que é bom.
Não, você falou
não,
que é bom.
Foi ruim.
Não.
Não, um podcast em que é Parasita é ruim e Bird Box é o.
É ótimo.
Eu não sei de Parasita, mas eu também não tô falando que Bird Box é bom. Mas eu achei
não,
que
não. Ela falou que dá pra aguentar. Ela
mas,
falou
você,
que é bom.
Mas se você falou que não é ruim, já é um crime, porque não. Esse filme é um dos piores que eu já vi na minha vida.
Não, é porque você não leu o livro.
E desculpe, Sandra Bullock, eu gosto de você como atriz, mas não deu nesse filme. Desculpe.
É porque você não leu o livro é bom. Eu li pouco tempo antes
de assistir.
Mas o filme tem que funcionar. Bird Box ficou parecido com... aqueles bagulho adolescente, tá ligado? Da Olha, sessão da tarde.
Se eu não gostei do filme e você disse que ele é uma péssima adaptação do livro, imagina se eu lesse o livro e assisti o filme depois. Ia ser
foi aquilo. Exatamente o que eu fiz. Tipo, eu não gostei da adaptação. Mas o filme em si também não é chato, péssimo, não sei o que. Não, não achei.
Eu peguei a referência de Isaac. Ele ia furar os olhos, né? Ele ia ficar sem enxergar.
Exatamente. Talvez alguém lúcido. Mais um lúcido aí.
Mas enfim, né? Acho que a gente já falou tudo sobre Parasita e deixou o espaço dela, de Giovanna, destilar seu ódio pelo filme.
É porque tem que encaixar o meme. Tem que encaixar aqui o meme daquele cara falando: ah, agora vou destilar o meu veneno. Eu não lembro quem é o cara, pô. Acho que é Roberto Justi, sei lá, que fala aí.
Pô, mas tá boa. Bird Box parece um drama adolescente que passa na sessão da tarde, tá ligado?
Leia o
Veja hoje, Altas Aventuras. Essa
eu
família...
De novo, então, narrador da Globo.
Eu tenho uma pergunta, falar em livro. Você já leu aquele livro que eu indiquei?
Qual mesmo, hein?
O Livro Secreto.
Não li.
É pequeno, tem cento e poucas páginas. Até Pedro leu.
Eu esqueci.
Caramba, até Pedro. Até
é
Pedro.
Porque na época ele não tava lendo nada.
O que será que ela quis dizer com isso, hein?
Oh, é porque na época ele não tava lendo nada.
É porque na época eu estava alheio a tudo, né? Eu acho que esse foi o único livro que eu li em 2020. E em 2020? Foi. E em 2021, eu... Foi em 2000... Não, foi em 2019, só que eu terminei só em 2021. Em 2020. Em 2021, eu... Assim, em 2020 mesmo eu não li nenhum livro.
Você começou a Guerra dos Tronos.
É, eu comecei a Guerra dos Tronos, não terminei. Aí...
Eu virei o ano lendo, não literalmente virei, né? Mas desde o ano passado eu tô lendo It. Mas é porque também entrou um bocado de coisa pra fazer.
Eu li.
O relatório tá bem, eu acho que tá em uns 4 meses que eu tô lendo It já.
Eu tô no meu 8º livro desse ano.
Desenrolada.
Ah,
e se contar os quadrinhos, eu não sei quanto é que tá, não. Mas eu li um bocado de quadrinhos esse ano também. E li o da Agatha Christie.
Quadrinho conta.
Baixa Scooby, boy. Scooby é bom.
Scooby-Doo?
Não, Scooby.
Oh, é, mas Scooby-Doo é muito bom, velho. Adoro.
Cara, o cara falando de Scooby-Doo. Ó, uma coisa, né? Mas tipo, eu tô mudando aqui o padrão de leitura. Graças
a mim.
É verdade. Ela ajudou. Porque realmente. Eu tava difícil. Eu lembro da época da EAD que eu lia muito livro, né? Eu pegava 3 livros. Na mesma. Assim, tipo, no mesmo dia eu pegava 3 livros e uma semana depois já tava devolvendo os 3 de já ter lido e tal.
Isso era verdade, Bahia.
Saudades. 2018 eu li 50 livros.
Caramba.
Saudades.
Mas tipo assim, Pedro, esse homem estudava nessa época da EAD?
Sim, tipo... ele tem a vida normal, pô.
Como é que ele conseguia ler 3 livros em uma semana tendo uma vida normal? Olha. Vamos ler lá. 3 livros em uma semana e ter uma vida normal não é uma coisa que se coloca em uma mesma frase.
Vamos lá. Existe um momento certo pra leitura, né? Tipo, o momento que eu mais lia era quando eu tava indo pra Iage, que eu pegava o ônibus e, tipo, era meio que 1 hora pra chegar até lá totalmente.
Se eu fizesse isso, eu ia passar mal.
Aí, tipo, depois eu lia, às vezes, tipo, no horário do almoço ou quando tinha alguma aula livre, eu lia um pouco também. Na volta pra casa eu lia também. E às vezes antes de dormir. Então meio que facilitava, assim, né? Já me ajudava. Quando eu não tava fazendo isso, eu tava escrevendo, né?
Faz sentido, faz sentido. Eu seguia esse ritmo aí, só que eu seguia com filme. Quer dizer, não de ler e indo pra arte, mas toda vez que eu tinha um tempinho livre, eu assistia um filme. Pra poder ver se eu terminava alguma lista. Que eu sou cheio de lista, eu tenho que parar de fazer lista, boy.
É, eu também fiz uma lista de livros. E tá difícil cumprir. Eu li dois livros até agora, né? De janeiro pra cá. Só
Então,
que
adiciona livro.
eu tô só adicionando livro e começando livros, né? Porque, tipo, até ontem, né? Antes de terminar O Exorcista, eu tava com quatro livros em andamento. Agora eu tô com três.
Para o
É,
Drácula,
Drácula,
Exorcista.
Tempestade, é,
Sim,
Exorcista
é
e
verdade.
Último Desejo. Eu tô com
Tem
dois
um livro
livros
que
de The Witch
eu
em andamento porque eu tô tentando ler em ordem cronológica.
tô com três em andamento. Anne de Green Gables desde o ano passado.
Eu não
Drácula, que eu
comecei
comecei.
pelo prólogo.
Você não começou o quê?
Pelo prólogo, The Witch eu não comecei pelo prólogo não, perdão,
De
Prelúdio. Ai,
contos?
mas pelo prelúdio, isso. Eu não comecei, eu comecei pelo último.
No
É
caso
porque eu
é assim,
prefiro ler pela ordem que o autor foi lançando, tá ligado?
né? É que, tipo assim, né? Como eu já conheço boa parte do universo de The Witch, eu não me importo com spoilers que tenham na história, assim, do. Porque, tipo, em
Do
Tempestade
prelúdio.
tem algumas informações que só são reveladas depois, né? Mas. Tipo, como eu já conheço boa parte da história, então não tenho problema com isso. Mas o que eu fiz, né? Eu li quatro contos de Último Desejo, né? Caso alguém queira saber, né? Na ordem cronológica. Eu li quatro contos de Último Desejo. E depois eu fui comecei Tempo de Tempestade. Só que, tipo, a ordem, assim, dos contos. Deixa eu ver aqui. Se eu acho.
Enquanto isso, eu vou falando das minhas leituras em andamento. Tá Anne de Green Gables desde o ano passado. Drácula, que eu comecei com o Pedro, a gente ainda não passou de 8%. E eu tô lendo agora Cidade das Cinzas, porque eu tô participando de um projeto de leitura de Cassandra Clare.
Pronto, aqui. Quando você começa, assim, na ordem cronológica, né? Começar O Último Desejo, o primeiro conto é Um Grão de Veracidade, né? Que é até uma adaptação de A Bela e a Fera. Tem também o Mal Menor depois, que também tem
Esse
uma.
da Bela e a Fera é o segundo conto, não?
Oi?
Esse que é parecido com a Bela e a Fera é o segundo conto, não? Que é aquele da vampira?
Sim, mas eu tô falando em ordem cronológica.
Ah, tem uma ordem cronológica dos contos?
É isso que eu tô falando. Eu tô seguindo essa ordem cronológica, pô.
Sim, eu pensei que era aqui que eles estavam no livro, tá ligado? E
Não, não.
no fim não faz nem diferença, porque você nem percebe que não tá em ordem a história. Porque são
Depende.
aventuras bem. Não, mas são aventuras bem soltas, viu, Geralt?
É,
Eu acho que
depende.
aqui dá pra pegar é as que o Jesse aparece.
Então. Eu acho que só dá para perceber que tem uma ordem quando você chega em Último Desejo. Depois disso, você percebe que todas as outras os outros contos pós O Último Desejo têm relação com Yennefer, porque ela se torna uma personagem importante na vida do Geralt, mesmo que ela não apareça em algum momento. Mas tipo assim, né? Pelo que eu vi, né, a ordem cronológica tem um grande veracidade, aí depois tem o um Mal Menor, que tem até uma referência à Branca de Neve.
Sim.
Depois tem Os Confins do Mundo, que é aquele com Jaskier, né, que pronuncia, que tem a questão lá dos elfos. E depois O Último Desejo. Aí, depois do Último Desejo, se lê Tempo de Tempestade, é o prelúdio. Aí depois do Tempo de Tempestade, termina os contos, né, do primeiro livro, né, Uma Questão de Preço, O Bruxo e A Voz da Razão. E depois disso, leio o segundo livro, né? A Espada do Destino, na mesma ordem que tiver lá, os contos, e começa os romances. E acaba, né? Até o final. Mas enfim, acho que no mais é isso, né? No geral. Sobre Parasita em si,
Horrível.
ótimo.
Horrível.
Ótimo.
Horrível.
Ótimo.
Obra-prima da última década.
É, cara. E tipo, eu tava pensando até agora, né? Próximo mês tem o. Ou esse mês, na verdade, né? Já, no final do mês tem Oscar, né? Então, tem que ver uns filminhos aí. Eu já mandei até uma listinha lá no grupo. Vamos ter, né? Um episódio especial aí, né? De cobertura do Oscar.
Tempo que eu vou ter para assistir esses filmes.
Sim. Não precisa assistir todos os filmes. Tipo, a gente não vai assistir todos os filmes.
Sim, vai sexta-feira eu viajo.
Então, relaxa. Tem uma semana
Tem que
ainda.
ver pelo menos na categoria de melhor filme, né? Pra ter uma ideia.
Eu acho que a categoria que a gente deveria mais focar é animação.
Não, você deveria focar.
Preguicinha.
Preguicinha é uma merda.
Toy Story.
Oxe, Toy Story
mas
nem
Toy
tem ninguém.
Story. Mas Toy Story, na época que ele foi indicado a melhor filme, não foi a melhor animação.
Verdade.
É, o primeiro, no caso, né?
Eu não lembro, cara. Eu acho que foi o 3, não? Que tava na. Ou ele tava nas duas categorias e ganhou sua melhor animação, um negócio assim.
Eu não lembro, cara.
O 3 é muito foda, bicho. Puta que pariu.
Eu sei que a única animação que eu não assisti desses indicados foi Flea. Mas a gente vai assistir. Querendo ou não.
Ó, oh, vamos lá.
E ela está falando isso exatamente com a arma na cabeça de Pedro nesse exato
não,
momento.
Não, eu tava segurando o microfone.
E olhando pra mim.
Eu escutei ela engatilhando a arma. Tu não ouviu, Isaac?
Eu ouvi.
Ela tava olhando com aquela arma assustadora, pô.
Basta.
Socorro.
Que mentira, eu sou a pessoa mais de boa.
Mas enfim, é isso. E também, né, que a gente tem que ver a questão dos departamentos, né, do podcast. Tipo assim, a especialidade de Giovanna é mais as animações. Então ela vai falar mais na questão. Quando a gente for falar dos filmes, assim, o termômetro, ela vai falar mais das animações.
E se eu participar?
Não, vai participar, claro. Confia. E aí também de efeitos visuais, eu acho que ela pode participar também, já que vão ter alguns que ela já viu, como Spider, Shang-Chi e também Duna.
Shang-Chi.
No caso.
Duna é só o próximo mês, não. Então não vai.
Tem que assistir antes.
No Way Home ganhar, melhor filme. É, tá errado, boy. Tá errado.
Não, sim. Ele vai ganhar aquele da categoria que eles pediram pra o público votar, não.
Se brincar, nem ganha.
Cala a boca,
eu acho, eu acho que talvez. Eu não sei se o. É porque Pedro disse que o Liga da Justiça, o Zack Snyder não pode.
Podem.
Mas talvez pra essa categoria possa, não, já que é uma categoria
não.
Popular.
É justamente essa que ele não pode. Mas ele pode participar da categoria de melhor momento do ano, alguma coisa assim. Que tem, vai ter essa categoria popular também, que é tipo do melhor momento do ano, alguma coisa assim. Aí uma delas é a da viagem no tempo do Flash, que tá indicada.
Caramba, você tá vendo, dá pra perceber daí como o Oscar tá caindo a popularidade, né? Porque olha o que, é que os caras estão apelando pra ter a atenção do público.
Pois é. Sim, o porquê de não poder é porque, pra ser indicado ao Oscar de alguma forma, mesmo que seja uma categoria popular, o filme precisa ter passado no cinema por pelo menos 2 semanas. Pois é, e o Snyder Cut ele não passou no cinema, ele foi direto pro HBO Max.
E o Zack Snyder tava louco que lançasse no cinema, nem que fosse por um curto período de tempo, né? Mas ele não
conseguiu. Mas fazer o quê, né?
Fazer o quê, man?
Mas nos nossos corações ele foi foda.
E o que eu falei sobre o Homem-Aranha, não, nem, talvez nem ganhar esse Oscar, porque, né, nem criticando o filme, claro, que eu gostei. Mas é porque eu vi uma notícia aí sobre um outro filme que o pessoal tá meio que enlouquecendo no Twitter, colocando esse negócio, mas não é nem pelo filme ser bom. É só pelos fãs de certa cantora, né?
Okay.
É que tem, não, é que teve um filme. Um filme da Cinderela com a Camila Cabello.
Não. Que pariu. Não, mentira, esse filme ganha. Aí acaba. Acaba a categoria esse ano. Tem que acabar a categoria esse ano se esse filme ganhar.
Se esse filme ganhar, eu juro, eu vou dizer. Não, desisto do Oscar.
Desisto.
Boy, não, eu desisti do Oscar.
Mentira, não é musical.
Não, eu tô dizendo, eu nunca nem assisti o Oscar.
Ah, tá.
Se ganhar é que eu não assisti mesmo.
Eu assisti pelo menos.
Pelo filme que estão lá, por popularidade, eu acharia justo o Homem-Aranha ganhar. Mas se não viesse a ser Homem-Aranha, que fosse, sei lá, 007, o último que saiu, ou Esquadrão Suicida de James Gunn.
É, o Esquadrão Suicida é bom.
É, mas porra, o filme da Cinderela que saiu no Prime Video por causa da Camila Camelo. Vamos chamar de Camila Camelo? Alguém criticando.
Mas o pior é que não é nem pelo filme ser bom ou essas coisas, porque Homem-Aranha é um bom filme. Mas, tipo, claro que tem a fanbase que vai votar e tal.
É o fandom, né?
É. Mas, tipo, Camila Cabello?
Cabello.
Camelo.
Camila Camelo, né?
Camila Camelo.
É, pô. Tipo, um filme desses ganhar é complicado.
É uma merda.
E é um filme ruim, né? Assim, tipo, eu não assisti mais.
42%
de aprovação no Rotten, eu acho que tem um problema. Não só no Rotten, né? Tipo, o público
é,
também
apesar não... de que, é, justamente, porque às vezes tem filme que no Rotten não tem uma nota muito boa, e com o tempo ele acaba melhorando, né? A gente sabe de muito filme que às vezes ele estreia, não é muito, não é muito bem compreendido, e com o tempo ele vai melhorando nas críticas. Agora, assim, eu não sei se o filme da Camila Camelo, como Cinderela daqui a uns anos, vai ser um filme considerado visionário, que nem Blade Runner na época, né?
Olha, no IMDB, IMDB eu prefiro o padrão de nota do IMDB do que do Rotten.
Que é mais IMDB, as caralhas também, né?
É 4,3.
Caramba, no IMDB o cara tá com 4,3. Peraí, na avaliação geral ou naquela
geral,
de Metacritic?
Não, 4 de 10.
Caramba, na geral, meu Deus do céu, porque se fosse no Metacritic, podia ter até alguma chance do filme ainda ser relativamente bom.
O Metacritic tá. O Metascore, no caso, né? Do IMDB tá 41.
Caramba.
Eu acho que não é bom, não.
41, deve ter sido uma pessoa que gostava da cantora, aí na crítica escreveu assim: gosto muito dela, gosto de vê-la, nota 4.
E pior que eu, tipo, acho que a maioria dos fãs nem viram o filme, né? Porque tem esse fator, né? Às vezes a pessoa, tipo, ah, caramba, é um filme com a Camila, vou colocar uma nota boa assim só pra apoiar ela,
Eu vi gente defendendo o filme, dizendo que a inversão de papéis que tinha no filme era uma das maiores genialidades do século, assim, que era um filme super atual e estilizado, o estilo dele era perfeito, eu, caralho.
Esse filme atual, assim, que é um filme que se passa na Idade Média.
Não, mas o pior, assim, que tem como o filme ter uma mensagem atual, mesmo se passando em outra época, né?
Sim, mas eu falo na questão de inversão de papéis, como falam, né, que teve também.
Sim, tem gente que falou isso, né? O filme eu não sei, cara, eu não posso falar nada em relação a isso.
É, eu não posso opinar e talvez eu nunca opine, né, porque eu nunca vou assistir esse filme.
É porque a gente tem que entender que pra falar de filme, dependendo do filme, o preconceito, ele não é uma coisa ruim, porque às vezes ele pode salvar nesse quesito aqui, ele pode. Não, tô brincando, gente, mas assim, na questão de crítica, às vezes é bom a gente dar uma olhadinha em alguma crítica, dependendo do crítico que você confia e tal. Eu gosto muito da Alain Nogari, por exemplo, o Pedro também gosta muito dele. Mas, porra, tem vezes que, principalmente se a gente for gastar dinheiro com filme, né? Porque você gastar. Porque ingresso é uma coisa cara. Cinema no Brasil não é um tipo de arte barata de se consumir.
Não é
E você chegar lá e assistir e gastar seu dinheiro com qualquer filme é muito frustrante. Ainda mais se você levar algum coleguinha ou alguma coleguinha e pagar o ingresso dele.
Pode Aí você sai comida da também, né?
Cortando os pulsos, né? Hã?
Comprar comida.
Comprar comida, que o dinheiro do cinema é pipoca, né? Cinema não ganha dinheiro com ingresso, é na pipoca. Você vê uma porra de um balde de plástico com a foto do filme e você compra. Eu não compro porque a minha mão é um pouquinho fechada. Mas...
Eu não compro nem a pipoca do cinema, quem dirá o balde.
Então,
né?
Até porque eu não gosto de pipoca do cinema. Foda-se.
Dependendo do cinema.
Eu gosto.
Que não vamos citar, né? Que aqui o pessoal... Não, mas tem um cinema que tem uma pipoca ruim. Pô. Tem um cinema em Natal que tem uma pipoca que é muito ruim, mas eu não vou dizer qual é. Porque eu não sou Ícaro.
Mas enfim, né? Acho que no mais é isso. No geral, assim, do episódio. A gente já falou tudo sobre o filme. E ainda foi bem além, né? Na verdade. Muito além, como sempre.
Como sempre.
Mas é aquilo, né, que eu falei. Que é sempre bom isso. E outra coisa que eu queria também falar sobre a questão de Giovanna ter gostado do filme. E isso me faz pensar, né, também sobre uma coisa, né? Porque talvez, né, quando todo mundo gosta de uma coisa, acho que tem alguma coisa errada ali, né, talvez.
É verdade.
Às vezes tá muito formulário.
Também tem um ponto que eu sou uma pessoa do contra, então...
Não, mas claro que você também não disse que o filme era ruim, não foi só por isso.
Disso,
uhum.
E também tem outra coisa. É também interessante a pessoa ver alguém que não gosta no meio de pessoas que gostam, porque, tipo, você só colocar pessoas que gostam do filme e passar uma hora e meia falando sobre como o filme é bom, essas coisas, Isso não iria ser tão interessante, né? Tem que ter uma Discord legal, né?
É, a interação fica chata. E a gente brinca muito aqui, mas todo mundo respeita a opinião de todo mundo.
Ao menos que você goste de Ascensão Skywalker, aí ninguém lhe respeita.
É, aí você, né, você não só vai ter a sua opinião não respeitada, como você como também vai... deveria ser eliminado da Terra.
Assim. Exato. Eu tô vendo que você tá jogando Valorant, viu, Isaac? Eu tô vendo daqui.
Não, mas assim, gente, só abrir aqui pra comprar uma
arma, velho. Aham.
Eu não sei como é que esse filme ganhou tantos Oscars, porque eu odiei esse filme e eu fico me perguntando o que que a visão das pessoas que deram o Oscar pra esse filme tem de diferente da minha.
Giovana, vamos lá falar sobre isso. É porque estamos em um âmbito profissional, tem que ser pelo nome.
Tá.
Olha só, vou explicar uma coisa. O padrão da academia é meio que diferente de muita coisa. Você pode não gostar, mas provavelmente você nem vai gostar da maioria dos filmes que estão no Oscar esse ano, nem dos anos anteriores, nem dos anos que
virão. Você, por isso que eu nunca assisto.
Você não vai gostar. Eu, você não gostou desse, eu sei que você não vai gostar deles. Porque, tipo, esse filme, ele é até diferente, porque ele é mais, como é que posso dizer...
Acessível. Ele é até...
Fora da linha?
Eu acho que é um filme mais acessível do que...
Ele é acessível. Outros filmes, eles são mais complexos, né? Tanto em roteiro, quanto também... A questão do tipo de direção, essas coisas. Então, tipo, ele é um dos filmes mais acessíveis do Oscar que já teve.
Tem um ponto. Você analisa roteiro, você analisa dublagem, você analisa filmagem, você analisa uma ruma de coisas. Eu sou uma pessoa leiga, eu não sei analisar essas coisas. Então, pra mim, o filme é bom, é ruim.
Me fez dormir? É ruim.
É pelo que o coração dela disse. Se no final do filme o coração dela tá
rapazinho. Não, aí é todo mundo.
O quê?
Ficou meio esquisito aqui. Ninguém, todo mundo falou por cima de todo mundo, ninguém entendeu porra nenhuma.
Final do filme, o quê?
É, eu tentei entender o que você falou. Falo, repito, por favor.
Não, se no final do filme o coração dela disser que o filme é bom, ele é bom. Se ele bater.
Agora entendi.
Se eu chorar, é bom.
Não, é assim, ó. Se ela chorar, o filme é ruim, mas ela chorou, é bom. Se ela dormiu, é ruim.
Exatamente.
E intermediário, se ela não despertou nada assim, mas também deu pra assistir.
É.
Ela foi diferente. Peraí, Giovana, tu gostou do Senhor dos Anéis?
Não. Sim. Depende, mas também.
Gostou sim, ela tava falando. Ela só não gostou do terceiro.
Ela chorou?
Não, eu gostei mais ou menos. Tipo, não
ela
foi
chorou,
não.
Ela chorou, é verdade.
Eu chorei.
Ela chorou, é uma parte.
Ela chorou, então o filme é bom.
É, bom, então pronto.
Olha só.
Ela gostou de The Batman?
Gostou.
Gostei, mas não chorei.
E eu chorou. Gostei, né?
Chorou? Ah, ela quase chorou na quase morte do Alfred. Spoiler, não. Gente.
Eita, spoilerzinho gostoso pra quem não assistiu o filme ainda.
É graças a que eu falei depois. Eu falei spoiler depois de falar o spoiler.
Bicho, dá um aviso depois que fala.
Eu vou colocar na descrição. Aviso de spoiler de The Batman. No episódio sobre Parasita.
Minuto tal.
Eu falei.
Aí perdendo 50% do público do podcast por causa disso. Não, põe uns minutos mesmo.
50% dos ouvintes.
Outra
Se
coisa,
você não quiser,
No Way Home, eu não chorei na morte da Tia May, eu chorei no final, quando ele tava sozinho.
Eu chorei nesses dois momentos aí.
Eu não chorei na morte da Tia May, porque eu já tinha recebido spoiler de que alguém do ciclo dele ia morrer, então.
Olhando pelo viés psicológico, a gente consegue concluir aqui que a Letícia não gosta de nenhuma tia dela.
É, Letícia.
Eita porra, que eu beijei a mãe.
Letícia, pra onde não. Você vai com aquele mototaque insiste?
Depois dessa eu vou encerrar o episódio, meu Deus do céu. Caralho. Não, depois dessa, já era.
Muito obrigada.
Valeu, galera.
Valeu. Já estamos delirando aqui.
Até mais.